Muito bom dia a todos, bom dia a todas. Solicito vereador Mauro Severiano que faça a aferição de quórum.
Vereador Pastor Elias, vereador Fernando, vereadora Thaís, vereador João Feitosa, vereador Lela Varenga, vereador Lisier José Borges, vereador Paulo de Lima, vereador Luiz Santos Lacerda, vereador presidente Leandro Ribeiro, vereadora Iline Rosa, vereador Mauro Severiano. Quórum suficiente pelo início do nosso trabalho, senhor presidente, nessa sessão do dia. Que dia que é mesmo hoje? Dia 11 de novembro de 2019, vereador João da Luz também acaba de chegar. E vereador Jean. E vereador Domingos de Paulo.
Obrigado, vereador Mauro Severiano. Havendo quórum suficiente, declaro aberta a presente sessão. Solicito a vereadora Thaís Souza que faça a leitura do texto bíblico.
Amai a justiça, vós que governais a terra. Tende bons sentimentos para com o Senhor e procurai-o com simplicidade de coração. A sabedoria não entra numa alma que trama o mal, nem mora num corpo sujeito ao pecado. O Espírito Santo que a ensina foge da astúcia, afasta-se dos pensamentos cessados e retrai-se quando sobrevém a justiça. Com efeito, a sabedoria é o Espírito que ama os homens, mas não deixa sem castigo quem blasfema com seus próprios lábios, pois Deus é testemunha dos seus pensamentos. Investiga seu coração segundo a verdade e mantém-se à escuta da sua língua, porque o Espírito do Senhor enche toda a terra, mantém unida todas as coisas e tem conhecimento de tudo o que se diz. Sabedoria 1, versículo de 1, 4 a 7.
Obrigado, vereadora Thaís Souza. Antes de convidar o primeiro orador para o pequeno expediente, quero cumprimentar os ouvintes que nos acompanham pela Rádio Manchester, também os telespectadores que nos acompanham pelo Canal 10 e Web TV. Também cumprimentar a todos que nos acompanham aqui no plenário. Inicialmente, falará pelo pequeno expediente vereador Paulo de Lima, que fará uso da palavra a primeira secretária, vereadora Eline Rosa, me chama a atenção para a leitura da síntese da ata da sessão anterior, bem como correspondências e projetos a serem encaminhados às comissões. Logo em seguida, Paulo de Lima fará uso da palavra.
Síntese da ata da 75ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 6 dias do mês de novembro de 2019, às 9h30, reuniu-se a Câmara Municipal de Anápolis em sessão ordinária sob a presidência do vereador Leandro Ribeiro, secretariado por Eline Rosa, Luiz Lacerda, Mauro Severiano, Tele Júnior e João da Luz. A hora determinada, o senhor presidente solicitou que fizesse a chamada dos vereadores presentes. Constatado o quórum, declarou aberta a sessão. Pequeno expediente. O senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos senhores vereadores e aprovada. Foram lidos projetos encaminhados às comissões. Projeto de Lei Ordinária 214 de 2019, de autoria do vereador Valdete Fernandes, que dispõe sobre a proibição de taxa de esgoto em locais sem acesso. Projeto de Lei Ordinária 215 de 2019, de autoria do vereador Deusmar Japão do Municipal, que dispõe sobre a prioridade no atendimento na saúde nas redes públicas e privadas a portadores de diabetes no município de Anápolis e da outras providências. Veto 217 de 2019, de autoria do Prefeito Municipal, ao autógrafo de lei número 088 de 2019, que adota a obrigatoriedade de afixar placas ou cartazes em locais visíveis e de fácil acesso nas repartições públicas no município, o direito de apresentação de documentação sem a necessidade de reconhecimento de firma e autenticação de cópias em cartório, em determinação à Lei Federal 13.726, de 8 de outubro de 2018, instituindo o selo da desburocratização e simplificação municipal e da outras providências. Projeto do vereador Pastor Elias Ferreira. Usou a palavra o vereador Paulo de Lima. No grande expediente, usaram a palavra os vereadores João Feitosa, João da Luz, Pastor Elias Ferreira, Domingos Paula, Jean Carlos e Ederson Lopes. Ordem do dia. Foi feita a verificação dos presentes e constatado o quórum suficiente. Foi apresentado o requerimento verbal pela vereadora Eline Rosa, solicitando a inclusão na pauta da ordem do dia dos projetos de decreto legislativo número 202 e 203 de 2019 e 204 de 2019 de sua autoria. E pelo vereador Ederson Lopes, solicitando a inclusão na pauta da ordem do dia do projeto de lei complementar número 206 de 2019, de autoria do prefeito municipal. O senhor presidente consultou o plenário e os requerimentos foram deferidos. Houve votação de projetos. Em primeira e única votação, projeto de decreto legislativo número 203 de 2019, de autoria do vereador Eline Rosa, que concede o título de cidadania napolina ao senhor Mário Santana Maracaípe e dá outras providências. Aprovado por 18 votos favoráveis e unanimidade dos presentes. Projeto de decreto legislativo 204 de 2019, de autoria do vereador Eline Rosa, que concede título de cidadania napolina à senhora Cristiane Oliveira Carvalho Maracaípe e dá outras providências. Aprovado por 18 votos favoráveis e unanimidade dos presentes. Em segunda votação, projeto de lei ordinária 194 de 2019, de autoria do prefeito municipal, que dispõe sobre a autorização de eliminação por incineração ou destruição mecânica de documentos inservíveis nos arquivos da Prefeitura Municipal de Anápolis. Aprovado por unanimidade dos presentes. Foram apresentadas e votadas emendas ao projeto original. Projeto de lei ordinária 162 de 2019, de autoria do vereador João da Luz, que institui no âmbito do município de Anápolis o mês de dezembro faixa preta e dá outras providências. Aprovado por unanimidade dos presentes. Em primeira votação, projeto de lei complementar número 206 de 2019, de autoria do prefeito municipal, que altera o dispositivo da lei complementar número 242 de abril de 2011, que foi aprovado também por unanimidade dos presentes. Usaram a palavra pela ordem os vereadores Luiz Lacerda, João da Luz, João Feitosa, pastor Elias Ferreira, Lélio Alvarenga e o Ederson Lopes. Houve votação de moção de apelo e de moção de aplauso e de indicação. Houve votação de requerimentos. Nas comunicações, usaram a palavra os vereadores Mauro Severiano, Lélio Alvarenga, João Feitosa, Jean Carlos, João da Luz, Pedro Mariano e pastor Elias Ferreira. Sem mais nada a se tratar, o senhor presidente encerrou a sessão e convocou outra para o dia 11 de novembro, em horário regimental. Como correspondências, nós temos somente a justificativa de ausência do vereador Valdete Fernandes nesta sessão por motivo de força maior. Passo a leitura dos projetos a serem encaminhados às comissões. Projeto de lei ordinária número 218 de 2019, de autoria do prefeito municipal, que institui o programa voluntário de coração, a comenda voluntário de coração e dá outras providências. Projeto de lei ordinária número 219 de 2019, de autoria do prefeito municipal, que institui o serviço de acolhimento provisório denominado de família acolhedora, que visa ao acolhimento familiar de crianças e adolescentes afastados de seu convívio familiar por decisão judicial e dá outras providências. Projeto de lei ordinária número 220 de 2019, de autoria do prefeito municipal, que dispõe sobre o Sistema Único de Assistência Social no município de Anápolis e dá outras providências. Projeto de lei complementar número 221 de 2019, de autoria do prefeito municipal, que autoriza a remissão dos créditos tributários e não tributários ajuizados até o exercício de 2014, cujo valor atualizado seja até R$ 1.000, calculados por contribuinte e em exercício, excluídos apenas o ITU, IPTU, TSU e CIP. Os contribuintes que possuam mais de um imóvel e revoga os artigos 380 e 381 da Lei Complementar nº 136 de 2016. Projeto de Lei Complementar nº 222 de 2019, também de autoria do Prefeito Municipal, que autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar operação de crédito com a Caixa Econômica Federal, prestar garantias e dar outras providências. São estes os projetos, presidente.
Obrigado, primeira secretária, vereadora Eline Rosa. Agora sim, nós iniciaremos o espaço do pequeno expediente. Como o nosso cronômetro está atualizando o software, vou marcar aqui pelo cronômetro, tá bom, vereador Paulo de Lima? Fique à vontade para fazer uso da palavra por até 5 minutos.
Bom dia a todos, vereadores, vereadoras. Bom dia a imprensa, bom dia pessoal que nos assiste, pessoal que estão no plenário, nossos colegas de trabalho, nosso Fernando, em nome do Fernando do Detran, eu cumprimento todos, e em nome do Maurão, eu cumprimento todos da mesa. Primeiramente, eu estive uma resposta, pastor Elias, do Ministério da Saúde, sobre, Lélio Alvarenga, sobre a instalação de um hospital militar no município de Anápolis, né? Que tem muitas capitais, já tem. Então a gente pediu que Anápolis, por ser uma área militar, principalmente da Força Aérea Brasileira, a gente pediu isso ao Ministério da Saúde, evidentemente que a gente indicou, né, esse pedido, e o Ministério da Saúde nos mandou a resposta através do Rafael Leandro Mendonça, coordenador geral de atenção hospitalar e domiciliar, que é lá do Ministério da Saúde em Brasília. Então ele pede que a gente possa, evidentemente que a gente já sabia disso, né? que a gente possa fazer, pedir uma emenda aos nossos deputados federais. Eu já estive falando, nesse meio termo, eu já estive falando com a deputada Flávia Moraes e mais João Campos, que eu estive fazendo uma visita nele semana passada, e o João Campos, juntamente com a Flávia Moraes e demais deputados, nos vão dar esse apoio, pedindo, né, nas próximas emendas, que a gente possa ter, né, um hospital, principalmente na região de Anápolis, que é uma região muito grande, uma região que possa, né, atender não só Anápolis, mas toda a nossa região, né, do estado de Goiás, que possa, principalmente aqui no entorno de Anápolis e principalmente até pessoal de Goiânia. Então, a gente tem essa intenção e tivemos lá também, lá no Ministério da Saúde, conversando com os pessoal lá que fazem esses orçamentos, essas construções, né? Tivemos lá com diversos deles lá, e eles, evidentemente, que a gente já sabíamos disso, como vereador e tudo mais, e legislador, que a gente sabia que tinha que ter uma emenda. Lógico, evidentemente, sem a emenda, sem o dinheiro, não tem como construir, né? Não tem como fazer, né? Mas foi muito bem aceito pela região que é Anápolis, pela localidade que é Anápolis, né? Foi muito bem aceito. Então a gente ficou alegre e veio a resposta oficialmente lá do Ministério da Saúde, e por isso a gente fica até alegre, né? Porque, pelo respeito à Câmara Municipal de Anápolis, presidente, né? E o Ministério da Saúde mandou uma resposta para a gente, que é satisfatório essa construção. Então, queria deixar aqui essa alegria minha e da Câmara Municipal, né? Ele mandou a resposta à Câmara Municipal de Anápolis. Não só o vereador Paulo Lima, mas toda a Câmara Municipal de Anápolis, em nome do nosso presidente Leandro Ribeiro. Então, queria deixar aqui, depois vou deixar uma cópia para cada um, para a gente começar a movimentar, principalmente pedir a todos os vereadores que possam pedir os seus deputados que têm mais proximidade, que possam fazer emenda. Porque hoje, o mais difícil, Leandro, você que tem um futuro muito grande, poderá em seguida ser até nosso prefeito, você futuramente vai ter que nos ajudar nisso aí. Então, a gente sabe disso, né, que você tem um futuro muito grande. Então, com certeza, e você já vai cuidar da saúde, que é muito importante. Nós precisamos de cuidar da saúde. E sobre o outro assunto, presidente, a Leila Varenga. A esquerda estava muito alegre, né? Mas o Ivo Moraes, né, teve que fugir debaixo das cornetas lá, né? E sumida, né? Mais um da esquerda, graças a Deus, né? Deus é bom para nós, né? Sabemos. A alegria estava muito radiante, né? Do pessoal da esquerda, achando que ia tomar o Brasil novamente. Que eu acho que quem é presidente hoje chama-se Jair Bolsonaro, né? Não tem nada a ver com o outro indivíduo, né? Que vendeu a Petrobras e tudo mais, né? Então, entregou lá para Bolívia? Ah, foi verdade. Então, mas Deus é justo, né? Viu que a esquerda não pode tomar conta do Brasil e nem desses países junto nós aqui. Eu fico alegre por isso, né? Que Deus nos ajudou e fez lá. Na Bolívia não é igual aqui, não. Lá a coisa lá pega. Então, você viu lá, né? Você viu nas reportagens. Então, que Deus abençoe a todos. Tenha uma boa semana a todos, né? Que o grande arquiteto do universo, que é Deus, nos proteja e dê muitas luzes para a gente. Obrigado a todos.
Obrigado, vereador Paulo de Lima. Não havendo mais inscrito no pequeno expediente, encerro o espaço do pequeno expediente e já abro o grande expediente, convidando o primeiro orador, vereador João Feitosa. Vereador João Feitosa fará uso da palavra na tribuna por até 10 minutos. Na sequência, vereador Lélio Varenga, pastor Elias Ferreira, João da Luz, vice-presidente Luiz Lacerda e o Ederson Lopes. Com a palavra, vereador João Feitosa.
Obrigado, senhor presidente. Cumprimento a todos os nobres amigos na pessoa do meu querido Pedro Mariano. Cumprimentando aí a quem está ali na plateia, meu primo de Jair. Seja bem-vindo aí. E a todos que nos acompanham pela Rádio Manchester, Rádio Canal Fechado. A todos nós. Senhor presidente, usando a tribuna aqui, quero primeiro parabenizar Vossa Excelência Nélio pela brilhante homenagem que Vossa Excelência fez aqui na sexta-feira ao Segue-me, né? Grupo de jovens que tem um compromisso sério com a igreja, principalmente com Deus. Aqui esteve aqui os idealizadores, né? O padre, três padres, né? E Vossa Excelência vai discernir mais a respeito. Só quero parabenizar Vossa Excelência, que Deus possa nos abençoar a nós e principalmente a esse grupo de jovens, que Nossa Senhora Aparecida possa estar sempre ao lado de cada um. Senhor Presidente, esse final de semana, senhor Presidente, foi de muita alegria. Alegria na área de esporte, né? Eu quero aqui primeiramente ressaltar e parabenizar Alquim Abraão, secretário de esporte, a Simone, ao Genivaldo José Cacheta, que é o presidente de Goiânia de Atletismo, e toda a equipe de árbitro da federação, que esse final de semana, lá de perto de casa, lá no lago, no vereador Mauro José Severiano, esteve a décima largada de corrida de rua. Aí eu estive lá, né, juntamente com o meu amigo Kim, o secretário extraordinário, para estartar o momento da largada, ou seja, apertar a buzina lá, tive essa honra, esse prazer. Imagina o tanto que foi satisfeito, que eu achei legal, e principalmente de ver mais de 5 mil pessoas correndo ali, fazendo aquele circuito. Ali eu tinha meus parentes, José Feitosa, que não perde uma. Teve lá também a minha sobrinha, meus sobrinhos, enfim, teve vários amigos participando dessa largada do 10ª corrida de rua, ali que foi ali no bar JK. E por outro lado também, senhor presidente, aí eu cumprimento também todos os analistas de esporte e lazer da secretaria, porque são vários aqui, são quase 50 pessoas envolvidas neste grande evento, mas tem que ser, novo vereador Nélio, porque é magnífico esse lazer que a prefeitura mantém todos os meses na cidade de Anápolis, na pessoa do Kim. Brilhantor muito mais, e a Simone é uma competência fora do comum. E por outro lado, senhor presidente, eu quero aqui parabenizar o Marcelo, da MB Gestão de Esporte, por dois campeonatos que fez. Um foi no Spaceball, que inclusive o novo vereador Luzimar foi aqui, fez esse campeonato lá no Spaceball, onde o time do Novo Jundiaí, onde eu tenho um apreço muito grande pelos atletas, pelas pessoas que participam lá, dessa comunidade, e foi no dia 8, lá no Spaceball, consagramos campeão dos velhinhos, né? A pessoa de maior idade, acima de 40, 50 anos, nós fomos campeões lá no Spaceball, né? Ali foi juntamente com quem a gente disputou lá, foi o líder calçado e Associação Atlética no Jundiaí. E no dia 9, lá na Arena do Rupiado, também consagramos campeões Novo Jundiaí, Associação Atlética Novo Jundiaí, mas com os meninos novos, né? E todas as duas finais nós conseguimos na penalidade. Pensa o tanto que foi sofrido, né? Então, assim, aí eu agradeço aqui os participantes, as pessoas que estão junto com a gente lá, o Jusa, da Lan House, lá da Avenida JK, o Léo, da Doutor Duar, o Vicente, da Arte Quadros, Clorisvaldo, vulgo Coró, Visão Ótica, Zé Wilder, que é o ícone do esporte, inclusive a Associação Atlética Novo Jundiaí, tem CNPJ, ele disputou já campeonato amador, já foi várias vezes campeão, principalmente no Lírios do Campo, né? Enfim, hoje nós estamos lá nessa família chamada Chacrinha. Ao Faro Fino, né, construtora. Bom, e tem várias outras pessoas que nos ajudam e faz com que essa família possa a gente estar sempre unida. Uma parte ao novo vereador Dominguinhos.
Obrigado, vereador João Feitosa. Eu estava domingo de manhã vendo aquela grande final ali do Progresso, né, que foi uma festa maravilhosa lá, o apoio do Osmar Borges. E ao que eu estava indo embora, eu passei lá na Chacrinha, o trem estava lotado mesmo. Falei, o João Feitosa deve estar aí prestigiando essa final. E a gente fica feliz de ver aqui na Câmara Municipal, desportista, igual o senhor, igual o presidente da casa, o vereador Leandro Ribeiro, o Paulo, o próprio Luzimar, eu também, o Américo e vários outros vereadores, que todo final de semana tem tirado um tempo do seu lazer para poder acompanhar aquilo que está acontecendo em relação ao futebol vagiano e também ao futebol amador. Então, assim, o senhor está de parabéns por trazer essas atividades que, a qual o senhor participou aqui no final de semana aqui na casa hoje, transmitindo à população anapolina aquilo que realmente o vereador muitos faz final de semana, que é participar da vida esportiva da nossa cidade. Obrigado pela parte, vereador.
Eu que agradeço, meu vereador Domingos, e Anápolis está importante, principalmente nessa área de esporte. O prefeito Roberto Naves, ele soube escolher bem o secretário, os diretores, e fazer com que Anápolis possa estar assim no ranking até nacionalmente na área do esporte. Aí nós temos aqui, você vê o vôlei, né, basquetebol, então assim, enfim, está caminhando bem. Eu quero agradecer em especial o Dimi. O Dimi, que é, como se diz, o substituto do Zé Wilder. O Dimi, ele não mede esforços para estar a todo momento trabalhando, correndo, fazendo, buscando. E ontem mesmo ele, coitado, trabalhou demais da conta para fazer com que nós pudéssemos estar reunidos ali na chacrinha, num grande almoço, numa confraternização, porque ser campeão duas vezes no mesmo final de semana, isso aí é muito importante, foi muito importante para os amigos da chacrinha. De mim, parabéns, que Deus abençoe você. Eu sei que sua esposa sempre está puxando sua orelha, mas você sabe fazer com que ela também seja compreensiva, e ela também, né? Ela que tem ajudado e feito a comida e de excelência, né? Parabéns a você, a todos os atletas, né, pessoas do atleta Canina, que é um exemplo de zagueiro, é uma pessoa maravilhosa, ao Gabriel, aonde eu cumprimento os demais goleiros. Senhor presidente, para finalizar, estive também conversando eu, o Kim e o Genivaldo. O Genivaldo sempre está puxando a nossa orelha aqui, fala que aqui tem uma bancada de futebol e que a gente não olha para a área do atletismo. Mas, enfim, ele é uma pessoa de conhecimento, uma pessoa que tem um conhecimento profundo na área de atletismo, e naquele ato a gente fez uma conversa com o Kim, e o Kim garantiu para ele que no próximo ano agora vai estar fazendo uma pista de atletismo, aonde ele ficou mais contente e deu mais um apoio a nós e parabenizou, sim. Ele fala que aqui tem uma bancada de futebol, mas ele parabeniza porque, independente dele ser presidente do atletismo, ele também é um desportista e gosta muito da área de esporte, principalmente aonde ele está, na presidência da Federação Goiana de Atletismo. Parabéns, Genivaldo, parabéns, Kim, parabéns, Simone, a todas as pessoas envolvidas dentro da Secretaria de Esporte e Lazer. Senhor presidente, era isso. Devolvo a palavra. Muito obrigado.
Obrigado, vereador João Feitosa. Falando em desportista, quero cumprimentar o nosso colaborador Paulo Choco, ex-camisa 10 do Flamengo, ex-atleta de futebol, que levou o nome de Anápolis para o mundo afora. Seja bem-vindo. Na sequência, o próximo orador, vereador Lélio Varenga.
Bom dia, senhor presidente, cumprimentando o senhor, cumprimento todos os membros da mesa diretiva, bom dia aos nobres pares, também as pessoas que nos acompanham através da Rádio São Francisco, Rádio Manchester, imprensa, aos nossos internautas e também as pessoas que nos acompanham através do Facebook. Faço cumprimento também a todas as pessoas que fazem presente nesta manhã, segunda-feira, aos nossos colaboradores desta casa, muito obrigado por estarmos juntos aí. Senhor presidente, eu quero fazer uma pequena menção à nossa sessão solene do dia 7, quinta-feira passada, a qual o nobre vereador João Feitosa se referiu, uma sessão que realmente veio valorizar ao grupo de jovens Segue-me. Hoje nós temos na Diocese de Anápolis em torno de 30 mil jovens seguimistas que lutam para construir um mundo melhor, um mundo mais sólido, um mundo mais cristão. Quero agradecer aqui aos colegas vereadores que estiveram presentes, João Feitosa, vereador Jean Carlos, vereador Tele Júnior e também foi Paulo, tem mais outro? Não, né? Vocês três. Vereador Landim, Alfredo Landim. Obrigado pela presença de todos aí. E quero parabenizar a todos os seguimistas. Tivemos aqui testemunhos lindos, com certeza, casa cheia, momento de muita comoção. A gente costuma dizer que as palavras tocam, mas os exemplos arrastam. E exemplo de jovens aqui que abriram o seu coração para tocar no corações daqueles jovens que estavam aqui presentes. Então foi uma noite realmente fantástica, a noite onde Deus esteve presente conosco aqui. Quero agradecer de forma especial o Padre Walter, que é o diretor espiritual do SEGME da Diocese de Anápolis. Estiveram presentes aqui várias cidades representadas aqui do nosso estado. Então quero agradecer também ao Padre Paulo Henrique, que também é fruto do SEGME, passou pelo SEGME e descobriu a vocação dentro do SEGME. Aos casais que aqui tiveram também, que foram fruto do SEGME também, meus cumprimentos a todos vocês. Que Deus e Nossa Senhora possa sempre conduzir todos vocês, que possam, quando a gente investe em jovens, vereador João Feitosa, nós estamos investindo em famílias mais fortes, em famílias mais concretas, em famílias com certeza que darão muito fruto para a sociedade. Então, cumprimento a todos os seguimistas. Senhor presidente, em exercício, vereador Luiz Lacerda, o que me traz a esta sessão, nessa tribuna, nesta manhã de segunda-feira, é falar um pouquinho sobre a decisão passada do STF. Esta casa não poderia passar em vão sem fazer algumas considerações. Eu quero falar de forma especial para vocês que nos acompanham através do rádio, através do Facebook. O que é o STF? O STF é um conjunto de juízes, onde os juízes do tribunal são chamados de ministros. Apesar do cargo não ter nenhuma semelhança com os ministros dos órgãos do governo, eles são chamados de ministros. O STF não entra ali através de concurso, não entra pela porta da frente. O STF é nomeado pelo presidente da República. Eu quero citar aqui, por exemplo, o nome dos 11 ministros: Alexandre de Moraes, nomeado por Michel Temer, e ele ficará no STF até 2043. Edson Fachin, nomeado pela ex-presidente Dilma Rousseff, que ficará até fevereiro de 2033. Luiz Roberto Barroso, nomeado também pela ex-presidente Dilma, que ficará também até março de 2033. Rosa Weber, nomeada também por Dilma Rousseff, que ficará até outubro de 2023. Luiz Fux, nomeado também por Dilma Rousseff, que ficará até abril de 2028. Carmen Lúcia, nomeada por Luiz Inácio Lula da Silva, que ficará também até abril de 2029. Ricardo Lewandowski, nomeado também por Luiz Inácio Lula da Silva, que ficará até maio de 2023. Gilmar Mendes, nomeado por Fernando Henrique Cardoso, ficará até 2030. Marco Aurélio Melo, nomeado por Fernando Collor, que ficará até 2021. Celso de Melo, nomeado por José Sarney, que ficará até novembro de 2020. Dias Toffoli, nomeado por Luiz Inácio Lula da Silva, ficará até 2042. Então, para os senhores poderem ter uma noção da situação do nosso país. Ora, é como se fosse algum funcionário comissionado de cada presidente. Então, pode ter certeza que essa instância, que essa determinação, ela foi favorável, porque devem favores e têm o rabo preso com esses que colocaram eles lá. Eu fico triste. Hoje o Brasil, 70, 80% do país está entristecido. Porque quando nós começamos a colocar o Brasil no rumo da justiça, vem essa rasteira pelo STF. Eu nem falo questão do ex-presidente, não. Eu falo a questão geral. A partir de hoje, os nossos presídios estarão acontecendo filas e filas de traficantes, bandidos, assaltantes de bancos, saindo pela porta da frente da cadeia. Isso devido a esta atitude do STF retornando ao passado. Pois não, nobre vereador Pedro Mariano.
Parabéns, vereador. É um assunto importante que a gente está participando. O senhor sabia que na ONU são 194 países, está escrito na ONU, 193 prende na primeira instância, menos no Brasil, porque aquela bancada lá é justiça dos bandidos e ladrões. 4.900 vão ser beneficiados nisso, e mais 6 mil vai ser travado, Léo. É brincadeira esse cidadão. Em 2016 tinha dado o contrário, agora resolveu, né? É Gilmar Mendes, um cara desse tinha que ter sido detornado, já caçado muito tempo. O povo tem que fazer uma manifestação contra o Supremo Federal, igual fez na Bolívia. Aqui dirigiu a eleições lá, saiu preso, algemado. É igual Gilmar Mendes, Celso de Mello, essa turma tinha que ser preso, algemado. Aqui até ó, nem para juiz ele não passou, é ministro. É brincadeira, é só no Brasil mesmo, devolvo a palavra.
Obrigado, Pedro Mariano, pela colaboração. É isso mesmo. Infelizmente, nós teremos 5 mil bandidos nas ruas a partir de hoje. Já começou, na verdade, já, alguns já saíram já, nesse final de semana que estava de plantão. Mas é uma tristeza enorme, é um tapa na cara do brasileiro. É um tapa na cara do brasileiro, e o que me dói ainda ver gente comemorando ainda, dizer que agora fez justiça. Não estou nem falando em questão do ex-presidente, não. Eu estou falando em questão da bandidagem que está acontecendo no nosso país. Eu gostaria que esses 5 mil bandidos que serão soltos a partir de hoje, que esses caras que liberaram eles, que possam adotar eles na casa deles. Levam eles para eles. Pega pelo menos uma meia dúzia para cada um aí. Adotam, levam para suas casas, dão de comida. Tratam como estimação deles lá. Por que que não levam? E esses que estão comemorando agora, podia pegar. Pega uma meia dúzia para cada um e leva para suas casas. Aí sim, aí vamos ver o que que é bom. Então o povo brasileiro vai pagar. Pode ter certeza que os assaltos a partir dessa semana vão continuar, assalto de bancos, tudo mais, vão aumentar, graças ao STF, a essa medida bárbara, vergonhosa, contra a população brasileira. Devolvo a palavra ao presidente.
Obrigado, vereador Lélio Alvarenga. Na sequência aqui, também já estava inscrito para fazer uso aqui da palavra no grande expediente, Solicito a primeira secretária, a vereadora Eliner, que assuma aqui os trabalhos na presidência, para que eu possa fazer uso da palavra.
Próximo ao senhor.
Bom dia, senhora presidente em exercício. Bom dia, nobres pares, imprensa que nos acompanha aqui na manhã de hoje, populares. Senhor presidente, também quero falar um pouco do assunto trazido pelo nobre colega aqui na tribuna. Vejo que ele tem aqui uma grande preocupação realmente com o combate à corrupção. Claro que essa decisão do Supremo, ela hoje é motivo de comentários aí em toda a imprensa, né, no meio político. E aqui nessa casa, como diz o Maurão, né, Maurão, aqui nós estamos aqui para parlar, né? Então, é para parlar, então, obviamente, esse assunto não poderia deixar de ser discutido aqui também. E quero falar também um pouco em relação a esse assunto. Eu não ia nem falar, não. Não era esse assunto que eu ia falar aqui hoje. Mas, depois que o nobre colega usou a palavra aqui, me vejo aqui também na obrigação de falar um pouco desse assunto. Concordo com Vossa Excelência, vereador Lero Alvarenga. Nós estamos passando por um momento que temos que passar o Brasil a limpo mesmo. E isso começou justamente alguns anos atrás, quando o PT estava no governo. Quando falaram que o PT foi o pai da corrupção, a mãe, o pai, o PT é o demônio da corrupção. Na realidade, a diferença, a grande diferença que teve, porque não é de hoje a corrupção, principalmente na política, o senhor sabe disso. A grande diferença que teve no governo do PT não foi a corrupção, foi a punição. Quando é que nós vimos aqui empresários do porte que nós vimos aí, políticos com mandato do porte que nós vimos, ser preso e ir para a cadeia? Isso começou no governo do PT. Então, o combate à corrupção, o combate às coisas erradas, passar esse país a limpo para que o nosso cidadão tenha uma vida mais digna, claro que todos nós queremos isso. Agora, o que me estranha, exatamente na palavra de Vossa Excelência aqui, é que há pouco tempo atrás, esse mesmo Supremo Tribunal Federal, que hoje está sendo criticado, o mesmo presidente Dias Toffoli, porque parece que só tem um Dias Toffoli, então deve ser o mesmo, né? O mesmo presidente Dias Toffoli, e até numa decisão monocrática, ele proferiu uma sentença para barrar as investigações contra o clã Bolsonaro, que, por tabela, barrou a investigação de muito mais bandido do que essa de hoje. E aí não foi só político, não. Foi traficante de droga, assaltante de banco, gente de roubo de carga que estava sendo investigado. Com aquela decisão do Supremo de não poder mais usar lá o COAF para poder, sem autorização da justiça e tal, ali foi barrado vários e vários processos de bandido pesado que estava em andamento. E eu não vi nenhuma manifestação de combate à corrupção naquela época, não vi ninguém indignado com isso, não vi ninguém indo para a rua falando fora Toffoli. Por quê? Porque foi justamente uma decisão que veio a beneficiar a família do senhor Bolsonaro. Não é para condenar ou julgar, não, para sequer deixar que se investigasse. Para sequer deixar que se investigasse as denúncias que estava pintando lá contra a família Bolsonaro, envolvendo a primeira-dama, filho do Bolsonaro. Aí o que é que fizeram? E ainda falei naquele momento, se eu estou naquela situação, que realmente sou inocente, a minha família é inocente, e me vejo, eu e minha família, numa situação daquela, de sendo investigado, sendo acusado injustamente de crime que não cometeu, eu seria o primeiro a fazer o contrário. Falando, eu quero que investiga rápido e dê a resposta para a sociedade que nós somos inocentes. O que que fez o senhor Bolsonaro? Foi para o Supremo Tribunal Federal para barrar as investigações, para não deixar sequer que investigasse. E é esse governo que fala aqui todo dia em combate à corrupção. Esse governo, que agora está aí repudiando a decisão do mesmo ministro Dias Toffoli, que naquele momento beneficiou o clã Bolsonaro e por tabela impediu a investigação de milhares de bandidos também nesse país. E naquele momento nós falamos aqui, será o que é que tem por trás disso? Será que é só o problema dos cargos fantasma mesmo? Muito estranho ter recorrido ao Supremo Tribunal Federal para barrar uma investigação, se fosse somente aquilo. E agora a verdade está vindo aí, tem muito mais acusação por trás daquilo, verdade ou não, mas que não deixa investigar. Esses dias atrás, esse mesmo governo que combate a corrupção, o Bolsonaro, teve um de seus aliados, de dentro da sua cozinha, que falou que tem uma gravação lá do presidente que pode implodir o governo dele, implodir o governo Bolsonaro. Quem falou isso não foi o PT, foi aliado que era líder do partido lá, né? Líder do partido na Câmara, ele que falou isso. Se fosse na época do PT isso aí, o que já tinha de liminar lá não sei aonde, mais no Supremo, não sei aonde, obrigando e tentando agora investigar que gravações que era essa, não sei o quê. No entanto, morreu o assunto, ninguém viu falando nada, né? Aquele assunto, por exemplo, lá do governo de combate à corrupção, pela primeira vez na história aí, os aviões da Previdência da Presidente da República estão sendo usados para tráfico de droga, de cocaína. Ninguém não viu o governo do combate à corrupção nunca mais tocar nesse assunto. Então, nós concordamos, vereador, e quero conceder uma parte a Vossa Excelência. Pois não.
Obrigado, vereador Luiz Lacerda, pela parte concedida. Esse último assunto aí, eu acho um absurdo eu falar isso, porque aquele cidadão, ele não começou no governo Jair Bolsonaro, não. Olha a história daquele cidadão, veio dos governos passados, do senhor, do Michel Temer. Dá uma olhadinha, por favor, depois. Enquanto eu falo a respeito do irmão, do filho do Bolsonaro, em momento algum, aqui nessa tribuna, eu usei um dia, um segundo sequer, para defendê-lo. Eu acho que o que é certo, o que é errado, sobre a testemunha. Nunca eu subi para falar que, naquele momento, ele estava certo ou estava errado. Tem que se investigar, tem que se cumprir. Agora, não podemos querer comparar apenas uma investigação com aqueles que já foram condenados em segunda instância. Um monte é isso, presidente, né? Devolvo a palavra ao senhor.
Mas é aí que está a diferença que nós sempre falamos aqui, nobre colega. Por que é que não tem gente presa e não vai ter aí do governo Bolsonaro? Porque eles não deixam nem investigar, ué. Já chegou, voltou para aquele tempo. O senhor lembra quando o procurador-geral da União era chamado de engavetador-geral da União? Naquele tempo nunca teve prisão, nunca descobriu o crime de ninguém, não tinha corrupção, não tinha nada, porque não podia nem investigar. Quando chegava no nome de um grande aí, o que é que falava? Não, ó, não mexe com esse negócio aí não, deixa na gaveta aí, porque senão vai sobrar para todo mundo.
Boa tarde, vereador.
Então, a diferença justamente é essa que nós estamos falando. Por que que não tem mais notícia porque não investiga mais. Nem investigação não tem mais. Aí como é que vai condenar e prender se já barra na hora da investigação? Mas o que eu queria falar aqui é justamente isso mesmo, que eu comecei falando, que esse Supremo, que está agora tomando essa decisão, que está beneficiando, né, esse tanto de gente aí, esse Toffoli, que agora também é o presidente, é o mesmo Toffoli que barrou as investigações de denúncias contra a família Bolsonaro. E naquele momento eu não vi manifestação de ninguém contra a decisão do Supremo. É o mesmo Toffoli, é o mesmo Supremo. E por que que naquela ocasião, que também protegeu vários e vários bandidos nesse país, por que que aquela decisão do Toffoli estava certa naquela ocasião e agora já está sendo tão repudiada, se o que nós queremos é combate à corrupção? Ou nós queremos combate à corrupção só do PT? É só do PT que nós queremos o combate à corrupção ou nós queremos de todo mundo, de todos os outros partidos, de todo mundo que é envolvido em coisa errada? Aí sim, tem meu apoio. Agora, de forma seletiva, para combater a corrupção só do PT, aí nós não podemos ficar calados, né? Ou é para todo mundo, ou nós queremos realmente passar esse Brasil a limpo, mas quero ainda conceder uma parte ao líder do Bolsonaro agora na Câmara também, o vereador Ederson Lopes.
Não, eu quero concordar que todos têm que ser investigados. Eu concordo com Vossa Senhoria nessa situação. Todos têm que ser investigados. O que eu discordo é que o partido de Vossa Senhoria, ele foi favorável às investigações e ele permitiu. Até porque existem áudios do ex-presidente Lula para ex-presidente Dilma, manifestando que o partido tinha que fazer alguma coisa para barrar as investigações. Inclusive ele chamou, temos que fazer alguma coisa contra esse STF totalmente acovardado, o Congresso está acovardado e a República de Curitiba é que está dominando. Então nós temos que fazer alguma coisa. E a Dilma fez, ela nomeou Lula para ministro da Casa Civil para que ele tivesse fórum privilegiado. Então as investigações, elas aconteceram, mas contra a vontade do PT, porque o PT fez de tudo para barrar as investigações. Agradeço, devolvo a palavra.
Aí eu, senhora, concordo, aí eu quero agradecer Vossa Excelência pela sinceridade, que Vossa Excelência acaba de concordar com tudo que eu estou falando aqui. Você vê que contra a vontade do PT, que naquela época não tinha manipulação de polícia, não tinha manipulação do Supremo, não tinha manipulação de Procuradoria Geral,
presidente,
igual
tem,
nós estamos tendo agora para poder engavetar tudo como ocorria antigamente. Obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Aqui, pega.
Passo a palavra agora do grande expediente para o vereador Pastor Elias.
Peça além do PT que eu te ajudo. PT. Mas se já é PT também. Já está dele.
Bom dia, senhor presidente, em exercício, meu amigo Luiz Lacerda. E quero aqui cumprimentar toda a mesa diretora, na pessoa do vereador Mauro José Severiano. Cumprimento aqui nossos nobres pares. Quero cumprimentar a imprensa aqui presente, aqueles que estão aqui no plenário, aos ouvintes que estão nos ouvindo através da Rádio Manchester, a Rádio São Francisco e a Rádio Imprensa, na pessoa do meu amigo Richelson Xavier. Bom vê-lo aqui. Senhor presidente, eu quero hoje repercutir um convite que eu recebi do gabinete do ministro da Infraestrutura para uma audiência pública, e hoje eu vou falar a respeito do que aconteceu lá. Eu não pude ir por devido a doenças na família, mas recebi alguma coisa do que passou na audiência pública. Quero aqui, ainda em tempo, dizer que no dia 9 de julho de 2019 nós fomos juntos, eu e o vereador Lélio Alvarenga, a Brasília, no Ministério da Infraestrutura, juntamente com o nosso deputado federal João Campos, e ali tivemos a oportunidade de estar junto com o ministro Tarcísio Gomes de Freitas por 1h21, e aonde nós repercutimos e falamos sobre vários assuntos concernente aqui o contorno da cidade de Anápolis, né? Essa, aonde passa as BR 060, a 153 e 414, no perímetro urbano da cidade de Anápolis. Mas antes de entrar no assunto, senhor presidente, eu quero aqui agradecer ao nosso secretário da Infraestrutura, Francisco Lacerda, pelo trabalho feito ali concernente à Avenida 24 de Agosto, próximo ali ao supermercado Céu Azul. Após 30 anos, a população agora acho que vai ter um sossego, pelo menos um pouco, da questão do empoçamento da água que ficava naquela avenida. Todos que passaram por ali sabe do que eu estou dizendo, virava uma lagoa. E agora na sexta-feira eu pude estar lá na parte da tarde contemplando os maquinários trabalhando, e eu creio que teremos ali uma solução naquele problema que sempre aconteceu e trazendo transtorno para os moradores na 24 de agosto. Mas, senhor presidente, eu vou ler o que eu estou nas minhas mãos do que veio da audiência pública do ministro da Infraestrutura, que garante a concessão da BR-153 em Tocantins e Goiás, ao custo de 13 bilhões. Vai ficar bom, Maurão, agora para você ir para a série, para mim também, que tem parente lá. Não sei se quanto tempo vai levar, mas aqui está dizendo alguma coisa, que deve demorar entre 9 e 12 meses, os trechos de 624 quilômetros, que terá pista dupla até a Aliança do Tocantins, segundo o nosso amigo ministro Tarcísio Gomes de Freitas. Ele, em audiência realizada na sexta-feira, dia 1º agora do mês de novembro, no Tassersal, no Sindicato Rural de Porangatu, no norte do estado, o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, garantiu que o presidente Jair Messias Bolsonaro, PSL, irá fazer a concessão da rodovia 153, Goiás e Tocantins, à iniciativa privada. E ela enfatizou que o sonho é de mais de 30 anos da população dos dois estados, que poderá ser efetivado no mandato do atual governo, prevendo-se que seja investido 7,5 bilhões para a duplicação da rodovia e 3,7 bilhões em custos operacionais para a obra. De acordo com o ministro, a pasta sob o seu comando em Brasília está ouvindo o mercado de concessões de rodovia, que já repassado à iniciativa privada para detectar alguns problemas no modelo que pretendido de concessão para ter, para ter eventualmente. Não adianta ter uma licitação bem sucedida se não tivermos um contrato bem sucedido. E a própria BR-153 é a prova disso. Comentou o ministro, dizendo que sobre o fracasso da engenharia da Galvão Engenharia, que venceu a concorrência anterior sem nunca ter executado uma obra, um contrato bem sucedido trará melhorias para a rodovia e para os usuários e para o Brasil. Sentenciou o ministro Tarcísio Gomes, observado pelos governadores do estado de Goiás, Ronaldo Caiado, e o anfitrião do evento, Mauro Calense, que é do PHS do Tocantins, governador, e pelo prefeito de Porangatu, Pedro Fernandes, do PSDB. Uma parte ao meu amigo vereador Leme.
Obrigado ao meu amigo vereador Pastor Elias por trazer esse assunto importante, essa boa notícia à cidade de Anápolis, ao povo goiano, que há anos, há décadas, clama por essas melhorias aí. Essa melhoria, na verdade, é uma segurança para a população. Você não vai só ganhar a questão de tempo, mas quantos acidentes essa rodovia para nós aqui, ela vira como uma rodovia da morte. Falo que desde 80, quando eu vim para Anápolis, eu basicamente todos os meses, uma ou duas vezes por mês, eu vou a Goianésia também, eu utilizo muito. Sei muito bem da dificuldade que essa BR-153. Desde o momento que nós tivemos com o doutor Tarcísio, eu vi nele competência, determinação e vontade de fazer. Quero cumprimentar, eu já dizia há tempos atrás, e volto a manter a minha posição de dias melhores para o estado de Goiás, dias melhores para o Brasil, para Anápolis, de forma especial, doutor Tarcísio. Cumprimento ao senhor pela fala e cumprimentar também ao povo goiano que tanto clamava por essa melhoria. Se Deus quiser, logo nós teremos essa duplicação da BR-153. Obrigado. Devolvo a palavra à Vossa Excelência.
Obrigado, vereador Leila Varengo. Olha, a concessão, segundo ele, é a expectativa que seja elaborada uma concessão pública para a concessão de 850 quilômetros, vereador Maurão, da BR-153, entre Anápolis e a proximidade de Araguaína, quer dizer, na Aliança Tocantins. Se tudo der certo, será uma das primeiras privatizações de estrada do Brasil do modelo híbrido, menor tarifa, maior outorga. A BR-153, como se sabe, é considerada a principal ligação do meio norte do estado de Tocantins, Maranhão, Pará e Amapá, com a região centro-sul do país. De acordo com as minutas de edital e contrato, a concessão consiste na exploração por 30 anos da infraestrutura e da prestação de serviço público de recuperação, conservação, manutenção e operação e implementação das melhorias e ampliação da capacidade da rodovia 153, também da BR-414, que é o nosso sonho, saindo do trevo do Recanto do Sol até a BR-080, está aqui, está dentro desse projeto do ministro, dizendo aqui, vai entrar também a BR-414, que é o sonho que nós temos, aonde sai de Aná, passa para o Curumbá de Goiás, Cocalzinho, e vai até a 080. O trecho da BR-153 será duplicado, possui 624 quilômetros, desde a rodovia da TO-070 em Aliança Tocantins até o entroncamento da BR-060 em Anápolis, e prevê ainda a construção de 22 quilômetros com faixas adicionais ao longo da rodovia, além de 21 passarelas. Eu fico feliz porque com o trabalho que nós temos lutado aqui, esta Câmara Municipal, a Câmara do, a Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, os deputados federais que têm lutado por essa questão, os moradores, inclusive quero dizer a todos, já estou marcando, amanhã quero trazer para esta casa, vamos marcar uma audiência pública com o ministro, já falei com o deputado federal João Campos, com o senador Luiz do Carpa, nós trazemos ele aqui, o presidente, né, também da NTT, enfim, do DENIT, para nós debatermos a questão dessa duplicação, porque vai beneficiar a nossa cidade de Anápolis. Uma parte ao vereador Maurão.
Eu gostaria só de o senhor, de ver da Vossa Excelência, qual o dia que vai nascer isso aí, se tantas obras que o senhor disse que vai vir aí. Porque eu já vi esse filme no passado, no governo Lula, no governo Temer, e agora no governo Bolsonaro. Quando é que vai começar essa avalanche aí de obras que vem para o Centro-Oeste? Qual o dia? Tem nisso?
Com certeza, vereador. Se eu tivesse bem ouvido, se eu estava atento para o que eu estava falando. Eu acho que tudo que é provocado, ninguém sabe o que calado quer. Se ele não tivesse falado, e nós não tivéssemos ido lá e conversado com ele, eu não acreditaria. Mas essa é uma das primeiras obras que será lançada nesses requisitos no governo Bolsonaro. Será a da BR 153, da 414, pode escrever. E eu sei que o senhor já está assim com a idade, já lá na frente, mas o senhor vai alcançar e vai passar na BR duplicada, indo para a sua cidade de Natal, que é Carmo do Rio Verde, e eu vou estar indo junto com o senhor para nós alegrar e dizer que tudo isso vale a pena lutar quando a gente tem vontade e as coisas acontecem. E quero dizer mais, os extratos que temos, eu tenho vários em minhas mãos, vários requisitos trazidos pela Polícia Rodoviária Federal. Só neste ano, 301 acidentes aconteceu nessa BR-153. Eu fico achando difícil, é quanto aos nossos engenheiros. O trevo aqui da van, aonde dá acesso a Brasília, eu acho que quando eles fizerem, está com a cabeça virada para outro lado. Se o movimento maior é Goiânia, Belém, se eu ver que embaixo fica lotado, em cima não passa ninguém, né? Mas agora eu acho que os engenheiros já acharam um meio e vai dar certo, e vão pôr fé nisso que vai acontecer. Obrigado, senhor presidente. E devolvo a palavra. Ô, senhora presidente, senhorita.
Ainda no grande expediente, convido o vereador João da Luz para que faça uso da palavra por até 10 minutos. Seu tempo, vereador, será dividido então em 5 minutos para o vereador Leandinho.
Obrigado, vereadora Eline Rosa, nossa presidente interino. Cumprimentar todos os vereadores da mesa, os nobres vereadores presentes, as pessoas que nos acompanham no plenário, os internautas, os ouvintes das rádios. É uma alegria estar falando com vocês. Eu queria, não tem como não deixar de comentar, né, a fala do Lélio e a fala do nosso nobre vereador Luiz Lacerda. É o xadrez. Nós percebemos que quem comanda o Brasil é o executivo. E depende das pedras que estão colocadas ali para comandar a máquina. Mas o bonito do Brasil é a democracia. E o papel da oposição é justamente essa, fiscalizar e vigiar para que quem está no momento, quem está no governo, faça a coisa correta para o povo. Nós percebemos que o STF, a qualquer momento, pode mudar de opinião, dependendo do interesse, do tamanho do interesse. E nós vimos aí, por exemplo, em 10 anos, o STF interpretar a Constituição 3 vezes. Então eu acho que, por exemplo, essa Constituição, ou essa Constituição não está clara, ou o STF tem problema de interpretação. Então eu fico assim, sou um observador, certo? Gosto de observar. Sei que quem opera a máquina tem o poder e a corrupção está entranhada no operador da máquina. Infelizmente, viu, vereador Mourão? Nós temos 500 anos para evoluir, para crescer, mas a corrupção, ela vai ser, com certeza, o quinto mandatário dentro da máquina, dentro do poder. Com certeza ela vai fazer parte, vai estar comandando. Infelizmente, as pessoas que são capazes de entender, a corrupção ainda vai continuar perpetuando no Brasil por muito tempo. Fico triste com isso. É só pedindo a Deus mesmo para ter clemência do povo. Agora, o que me traz a essa tribuna é um manifesto. Nós fizemos um manifesto, certo? Número 3. Eu estou gostando dessa questão do manifesto, viu, vereador Mourão? É uma oportunidade que a gente tem de manifestar e usar os anais dessa casa, que tem muito poder de informação, de comunicação. Hoje o meu manifesto é no sentido de uma satisfação frente à iniciativa, à notícia da finalização da fila da realização dos exames de mamografia. Fiquei feliz com essa notícia. Também quero aproveitar para parabenizar a ideia da criação do Zap da Saúde. foi uma das cobranças nossas no começo dessa legislatura, de tirar as pessoas da fila. Então quero parabenizar. Quero aproveitar também para manifestar e parabenizar as equipes imbuídas frente à realização da campanha Outubro Rosa em nosso município. Dentro elas, parabenizar as equipes do PSF, do Filócio, a unidade de saúde da Adriana Parque, a unidade básica de saúde também do bairro JK, e ainda parabenizar a participação da doutora Trícia Barreto, que palestrou ressaltando a importância da prevenção do câncer de mama. Quero manifestar também contentamento diante do projeto desenvolvido pela Prefeitura através da Secretaria de Meio Ambiente, com relação à distribuição gratuita de mudas de árvores nativas do Cerrado à população. O objetivo é o reflorestamento das áreas rurais e urbanas. Também quero manifestar com orgulho diante da posição que o município de Anápolis conquistou frente à negociação realizadas em nossa cidade, ficando em terceiro lugar no ranking das cidades goianas e em 57º no ranking do país. Também manifesto alegria da notícia que o atual prefeito, o nosso prefeito Roberto Naves, irá palestrar representando o município no 70º Congresso Estadual dos Municípios do Estado de São Paulo. Então nós temos, que, às vezes, sim, que manifestar alegria por fatos positivos que acontecem na nossa cidade. E eu quero deixar esse manifesto para a nossa população de Anápolis. Queria também pedir o apoio, encerrando já com esse último minuto, nós estamos direcionando uma indicação ao nosso prefeito Roberto Naves, mais uma boa ideia. Se o nosso prefeito entender que é exequível no mandato dele, nós estamos indicando a inclusão na grade curricular do ensino fundamental. Na verdade, é uma coparticipação mútua do exercício físico com as artes marciais. É uma opção. De repente, você quer desenvolver atividade física, educação física, é preferência dos alunos fazer as artes marciais.
Conclua, por favor, nosso colega.
A gente deixar como opção. Então, nós vamos discutir melhor essa indicação. E fechando o meu minuto, uma moção de aplauso aqui direcionado ao 55º COMEP da cidade de Anápolis. Eu volto para estar discutindo e pedindo o apoio dos vereadores para essa moção. Obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Fechou com chave de ouro o seu minuto. Vamos, dando sequência na divisão do tempo, vereador Alfredo Landim, por até 5 minutos.
Bom dia, presidente Luiz Lacerda, nobres pares, imprensa que nos cobre, amigo das redes sociais, público presente. Senhor presidente, sexta-feira ali na igrejinha, né, Vila São Vicente, teve a final do terceiro campeonato Renascer de futebol, sendo campeão o time do Qualidade, Máquinas, e o vice, o PSG do Vivian Park. Uma noite memorável, tranquila, boa para a prática do esporte, as famílias ali presentes, um grande público. Isso prova que o futebol move as massas e é verdade. Mas o assunto que eu quero falar aqui, esse segundo assunto que eu quero falar, senhor presidente, é que no inciso 57 do artigo 5º da Constituição, diz que ninguém pode ser considerado culpado antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória. O Supremo corrigiu um erro de 2016, que simplesmente fizeram a jurisprudência para tirar o então presidente Lula da eleição de 2018. E isso eles conseguiram, porque na época o presidente Lula liderava todas as pesquisas e tudo indicava, pelo menos para o segundo turno ele ia. Então, quer dizer, criaram essa jurisprudência, mas que o Supremo mesmo...
A parte, vereador.
Corrigiu um erro de 2016 com a prisão de segunda instância. Só que na Constituição, para ser preso, o processo tem que ser transitado e julgado. O Supremo só cumpriu a Constituição. Simplesmente cumpriu a Constituição. Agora, se o Congresso, que está com a bola agora, eles têm a prerrogativa de criar uma PEC para suspender o que o Supremo fez. Agora, isso demora tempo. Mas aquela jurisprudência foi criada simplesmente para retirar o ex-presidente Lula da eleição de 2018.
A parte, vereador.
Tanto, se der tempo, eu te dou a parte. Tanto que, o mesmo presidente atual, Jair Bolsonaro, falou em bom som que só é presidente hoje porque o Moro criou aquela jurisprudência em 2018. Ele mesmo falou, foi. Ele criou o início. O Supremo terminou para eles. Que naquele tempo era tudo combinado. O Lula não pode entrar, porque se ele entrar, ele ganha no primeiro turno. Mas tudo bem, já passou. Antigamente falava Lula livre, agora é realmente o Lula é livre. E está aí já nos seus
dias,
nos seus primeiros dias. No início,
juiz monocrático não
era 100 mil presos.
Só tribunal.
100 mil presos. Depois as vezes foram baixando a bola, 40, 30, agora 5. E agora menos de 5 mil. E esses 5 mil que estão falando, não são todos que têm o benefício dessa decisão do Supremo de sexta-feira, não. Sabe por quê? Porque quem está com prisão preventiva decretada não sai da cadeia. Que é o caso do Cabral, que é o caso do Eduardo Cunha e vários outros. E assim mesmo, para sair, os advogados têm que ser muito espertos, porque senão não saem da cadeia. Então eu quero falar para vocês o seguinte, é fake news, tudo que eles andam criando aí, de 100 mil presos que vai sair, que o estuprador vai sair, que isso vai sair. Gente, coloca a mão na cabeça, coloca a consciência para funcionar. Está na Constituição, é no inciso 57, no artigo 5º da Constituição, diz, ninguém pode ser considerado culpado do trânsito julgado na sentença penal condenatória. Está na Constituição, o Supremo cumpriu. Agora, os senadores, os deputados, é que cria lá uma nova PEC e muda isso aí, se eles conseguirem. Porque é muito difícil, porque mesmo assim é uma causa pétrea, é uma lei pétrea que está lá na Constituição. Não é fácil ser desmanchada. Então, eu falo para vocês, já que eu dei uma palavra, presidente, que agora nós temos um líder para discutir a política do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Alfredo Landim. Ainda na sequência do grande expediente, concedo a palavra ao ilustre vereador Ederson Lopes, líder do prefeito na casa, por até 10 minutos.
Cumprimentar aqui os nobres vereadores, da pessoa do nosso presidente em exercício, Luiz Lacerda. Cumprimentar a população que nos acompanha nessa manhã aqui na Câmara Municipal, a imprensa que cobre essa sessão. Tem alguns assuntos aqui relevantes para passar, senhor presidente, nesse grande expediente, mas como o vereador Alfredo Landino me deu a parte, eu sempre concedo a parte a ele, ele não me concede a parte. Eu só queria dizer para o vereador, eu não sou bacharel em direito, não sou advogado, então não tenho profundo conhecimento das questões jurídicas, mas segundo me informaram, uma cláusula pétrea da Constituição, ela não pode ser alterada senão com a convocação de uma nova Assembleia Constituinte. O que vai ser alterado é um disposto no Código Penal, através de uma PEC,
que vai ser alterado um dispositivo no Código Penal para que possa permitir a prisão no processo penal, não é isso? Então é essa questão, vereador Alfredo Landim. Mas o que eu queria dizer para o senhor, informar para o senhor, acho que o senhor não está sabendo, mas o ex-presidente Lula, ele está condenado em segunda instância e os seus direitos políticos estão cassados. Então ele não pode concorrer à eleição, seus direitos políticos estão cassados e ele é condenado. Ele está livre, porém condenado. E como eu disse antes na fala, numa parte do outro vereador do PT, o PT fez de tudo para impedir. O juiz Sérgio Moro, ele não tinha poder para interferir no STF, não, meu amigo. Então, o PT fez de tudo. Ligou Lula para a Dilma, cobrando a Dilma uma atitude, e dos militantes do PT, e ainda desmoralizou as mulheres, falando, cadê as mulheres? E aí você sabe o resto da frase, que eu me recuso a citar aqui nesse microfone, como Lula trata as mulheres e como ele se referiu às mulheres militantes do PT naquela época, dizendo que o STF estava acovardado, que o Congresso estava acovardado, que a militância tinha que fazer alguma coisa, cadê as mulheres? E aí, o restante da frase que o senhor conhece, e fez de tudo, e a Dilma foi e deu uma resposta, nomeando Lula a ministro da Casa Civil. Inclusive, ele é réu nesse processo, ele e a Dilma, porque foi considerado como obstrução de justiça para ele fugir do foro privilegiado. Então, é lamentável a situação que o Brasil vive, né? Esperamos que o Brasil não se torne uma Venezuela e nem uma Bolívia. E esse governo que está aí, Jair Bolsonaro, Sérgio Moro, Paulo Guedes, né, todo o ministério, esse governo que está aí está trabalhando a duras penas para evitar que o Brasil se torne uma Venezuela e uma Bolívia. Concedeu uma parte ao outro vereador do PT, vereador Lisieiro José Borges.
Rapidamente, só para fomentar, também não sou especialista em direito, né, não é minha praia, mas... É, dado, digamos, a força com que está tomando aí no país, a gente acaba informando, colhendo informações. E as cláusulas pétreas, elas podem sim serem modificadas, elas só não podem serem extintas. Mas tanto é que já está correndo no Planalto, né, duas PEC lá para alterar essa questão. Uma no Senado e outra, bom, no Congresso de uma maneira geral, outra na Câmara. Então ela pode ser alterada sim e deverá ser alterada no futuro breve.
Nós estamos torcendo por isso, né, vereador? Estamos torcendo para que seja alterado. Se Deus quiser, serão. Mas eu quero aqui falar de um outro projeto importante aqui, vereador, presidente Luiz Lacerda. É, foi dada entrada hoje um projeto do executivo, do seu prefeito municipal, que autoriza o poder municipal a contratar operação de crédito com a Caixa Econômica Federal e prestar garantias e dar outras providências. Eu quero informar aqui aos nobres vereadores, à imprensa e à população que nos ouve, que isso não é um novo empréstimo, tá bom? Deixando bem claro aqui, vereador João da Luz, vereador Jean Carlos, não é um novo empréstimo. Trata-se de um empréstimo que foi autorizado por essa Casa de Leis em fevereiro de 2007, porém, a instituição financeira a qual seria adquirido esse empréstimo seria o PEMAT, que é o Programa de Modernização da Administração Tributária e da Gestão dos Setores Sociais Básicos do BNDES. Então, lá em fevereiro de 2017, a Câmara autorizou ao Executivo a contrair um empréstimo, se não me engano, de 20 milhões, não está aqui no meu papel aqui, eu não lembro o valor, mas eu acho que é isso, 20 milhões, junto ao BNDES. Porém, vereador Lélio, o BNDES não está liberando dinheiro para ninguém. O presidente Jair Bolsonaro está colocando a casa em ordem. Nosso ministro Paulo Guedes está colocando a casa em ordem. Mas a Prefeitura Municipal de Anápolis, ela tem as suas demandas. As obras não podem parar, as obras não podem esperar. Então está tirando esse mesmo recurso, está deixando de ser pelo BNDES e está mudando a fonte, a instituição financeira. Está passando para o Finisa, que é ligado à Caixa Econômica Federal. Então o empréstimo não será mais junto à PEMAT, do BNDES, será junto
à
Finisa. A Finisa, o senhor não me concedeu uma parte não, mas se der um tempinho, só der um tempinho eu concedo uma parte, vereador. Junto à Finisa, que é o financiamento, a infraestrutura e ao saneamento ligado à Caixa Econômica Federal. Então, resumindo esse projeto, deixando bem claro, não é a contratação de um novo empréstimo. O prefeito Roberto Naves não está solicitando à Câmara Municipal autorização para outro empréstimo. É aquele empréstimo autorizado em fevereiro de 2017. Porém, como o BNDES não está liberando recursos, estamos mudando a fonte. ao invés de ser do BNDES, passando para a Caixa Econômica Federal. Explicado? Então esse é um assunto importante e de relevância aqui, que nós precisamos estar atentos, e vai tramitar nas comissões, nós vamos estar votando esse projeto. Agora, um outro projeto importante será votado hoje, e eu queria aqui a atenção dos nobres pares. O projeto será votado em primeira votação, que é um projeto histórico, vereador Lélio, vereador Pastor Elias, Pedro Mariano, os vereadores ligados aqui às igrejas, Alfredo Landim, Lisier, acho que todos, né? O João Feitosa, o Américo, todos os vereadores aqui, o Maurão, que é lá da Assembleia de Deus, Ministério de Anápolis. Então, esse projeto, ele está permitindo agora a resolver uma situação que é um impasse histórico aqui no município de Anápolis. E o projeto tramitou nas comissões, nós apresentamos emendas, nós, comissão, apresentamos emendas, onde vai permitir com que as instituições, as organizações religiosas, elas possam comprar o terreno onde elas estão instaladas hoje como cessão. O terreno é um terreno público. Foi dada uma cessão para que a organização religiosa se instalasse naquele terreno. Por isso gera um impasse, porque a edificação ela não consegue ser regularizada. Então, com essa lei, que eu creio que nós teremos a aprovar hoje em primeira votação, a organização religiosa ela pode regularizar a sua situação comprando aquela área, e ela nunca vai poder mudar o seu fim. Para sempre ela vai continuar tendo que ser uma organização religiosa. Ou ela pode até também fazer uma permuta de uma outra área. Às vezes ela tem uma outra área equivalente ao valor e ela faz essa permuta para regularizar a sua situação. Então isso é um processo muito importante para o nosso município, para as organizações religiosas que prestam relevante serviço aqui no nosso município, e as suas edificações elas serão regularizadas. Nós apresentamos ainda uma emenda permitindo, porque nós sabemos que a organização religiosa ela vive de oferta, vereador Fernando. Ela vive de oferta, dos dízimos, e não tem muitas vezes os recursos para comprar à vista aquele terreno. Então foi apresentada uma emenda, e eu peço o voto dos nobres pares, permitindo o parcelamento desse pagamento da área em até 240 meses. Então em até 240 meses, a organização religiosa ela vai poder parcelar o pagamento e adquirir aquela área que será dela, permitindo com que sejam regularizadas as suas situações. Qual a importância de votar esse projeto hoje? Porque é preciso, a nossa lei de regularização de edificação, ela vence agora em dezembro, para que seja isento multas e juros. Então, muitas organizações religiosas estão com processo na prefeitura, buscando a regularização da edificação. Porém, nós precisamos regularizar primeiro o terreno, através dessa regularização dessa lei, para que eles possam posteriormente regularizar sua edificação até o dia 31 de dezembro de 2019. Então é isso que tinha a dizer, projetos importantes. Também foi apresentado aqui um projeto da nossa do prefeito municipal, mas da pasta da nossa querida secretária Erizânia, que cria no município de Anápolis o SUAS Municipal. O SUAS Municipal é o Sistema Único da Assistência Social, que existem recursos do Sistema Único da Assistência Social a nível federal. Porém, se não tiver a nível municipal, você não consegue captar esses recursos. E foi um trabalho árduo, onde a Erizânia ela estudou bastante, se debruçou nas leis, para elaborar esse projeto de lei, encaminhar dessa casa, e que eu peço também aos nobres pares das comissões que possamos tramitar para que seja aprovado o Sistema Único da Assistência Social no município de Anápolis, para possibilitar a captação de vários recursos a nível federal para as ações sociais aqui na nossa cidade. Então, senhor presidente, é isso que tinha a dizer. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Ederson Lopes. Agradecer também ao vice-presidente Luiz Lacerda, que me substituiu enquanto fazia um atendimento ali no gabinete. Não havendo mais inscrito no grande expediente, encerro o grande expediente e solicito o vereador Mauro Severiano que faça a aferição do quórum para a abertura da ordem do dia.
Vereador Pastor Elias, vereador Fernando, vereador Pedro Mariano, vereador Alfredo Landim, vereador Ederson Lopes, vereadora Thaís, vereador Lelo Varenga, vereador Américo, vereador Paulo de Lima, vereador João Feitosa, vereador Lisier José Borges, vereador Jean Carlos, vereador João da Luz, vereador Luiz Santos Lacerda, vereador presidente Leandro Ribeiro, vereador Aline Rosa, vereador Mauro Severiano, quórum suficiente, senhor presidente.
Obrigado, vereador Mauro Severiano. Havendo o quórum suficiente, declaro aberta a ordem do dia. E já escrito pela liderança do PSDB, retorna a palavra a Vossa Excelência.
Vereador Anderson, eu quero falar sobre essa polêmica e os debates calorosos aqui que deu nessa manhã, sobre Lula, Bolsonaro e tantos outros políticos da esquerda e da direita. O que eu acho mais injusto, vereador Anderson Lopes, é um presidiário condenado sair do presídio e ficar falando asneira. Se ele pegasse a mochila dele, fosse lá para Garanhuns, onde nasceu a base eleitoral do PT, é lá para começar a política novamente, tudo bem. Mas veja bem o que, que o cidadão saiu dando tiro para todo lado. Falando de Bolsonaro, tudo bem que ele é político. Mas elogiando o governo da Bolívia, elogiando o governo da Venezuela, incentivando o povo brasileiro para fazer um tumulto no Brasil, né? Ora, eu acho que o Lula não está muito bem com as, no parafuso no lugar, não. Eu acho que a época dele já passou. Ele é bem mais velho que eu, dando tiro para todo lado. Ele tinha que ser humilde com as mochilinhas. Com a mochilinha nas costas, abaixa a bola aí. Eu não estou doente com a Vossa Excelência, não, viu, presidente? Eu não estou procurando médico, não, tá? Então, abaixa a bola aí. Então, eu acho que o Lula tinha que sair com a mochilinha para o Nordeste, ficar quietinho, sem dar tiro para todo lado. Agora, eu estava nessa casa aqui 12 anos atrás, quando ele entregou e mandou o Evo Morales, aquele trem lá, invadir a Petrobras na Bolívia, entregar a Petrobras do Brasil e sem fazer nada. Falou, é para você ir. Toma o exército boliviano, toca na Petrobras, toma na nossa. Para os bolivianos. Uai, eles queriam o quê? Que a gente entrasse na deles? Então sai da cadeia, sai manchinho, pega a mochilinha, vai, mas falando mal todo mundo, falando de Rede Globo, falando de TV Record, falando do SBT, falando de todo mundo. Ué, eu acho que ele não está com sã consciência, com a cabeça no lugar, não. Então sai, irmão, assim, eu não sou contra, não, liberar o Lula. E, inclusive, eu já votei nele duas vezes no passado, uma ele perdeu e outra ganhou. Porque eu fui funcionário do Lula, eu fui funcionário federal, fui empregado dele. Mas falando tantas neiras com o senhor da cadeia, se eu for preso e dever um negócio, eu saio da cadeia quietinho. Agora, falando tantas neiras, cara que não tinha nada a ver. Bolsonaro ganhou os méritos dele, não tinha nada a ver. Se o Lula estiver disputando, o Haddad ou com o Ciro Gomes, mas ele ganhou as eleições, gente. O que ele pensa da vida de um homem desse? Pensa. E outra coisa eu vou dizer, já está terminando meu tempo. Dizem que vai fazer uma carreata, ele vai fazer uma via cruz pelo Brasil. Eu tenho dó desse homem. O carro dele vai ser pedrejado. Vai ser assim. Porque ele tem oposição em situação. E tem a oposição que vai quebrar no poeta. Vai quebrar. Igual um ônibus dele no Rio Grande do Sul, quando estava candidato a presidente da República. Se eu fosse amigo do Lula, não faça isso. Não vai ficar andando no Brasil um avião. Ele vai morrer. Apedrejado ou fuzilado. Só isso.
Obrigado, vereador Mauro Severiano. Na sequência, pela liderança do PT, vereador Alfredo Landim.
Ainda bem que nós estamos vivendo, né, senhor presidente, num país democrático. Obrigado. Olha, o presidente Lula, ele é reconhecido como liderança internacional. Isto está na mídia de hoje. Liderança internacional. Agora, eu sou favorável. Aonde o governo está escravizando o povo com a reforma trabalhista igual essa que foi apresentada, aonde o governo aprova uma reforma previdenciária, onde os jovens que entrar no mercado de trabalho hoje nunca vão poder aposentar, isso aí tem que ser reconhecido. Um governo que está aí congelando o salário mínimo abaixo da inflação. Pobre, coitado. Pobre nesse governo é para morrer, principalmente de fome. Principalmente de fome. Eu, na nossa paróquia, a Conferência Vicentina Divino Pai Eterno, doava para os assistidos 60 cestas básicas. Agora nós estamos doando o dobro e não está dando. Sabe por quê? Porque mudou toda a política. A gente não vê esse governo atual falar em emprego, falar em frente de serviço. Ah, mas baixou o juro para 5%. Realmente, baixou para 5%. Mas você vai lá no seu cartão de crédito, você vai lá no seu cheque especial que o juro está 14% e não abaixa. Por que que não abaixa? Porque o juro alto é só para diminuir a dívida da elite das grandes empresas. Então tá aí. Lá na Bolívia tá ruim, tira, é de esquerda, tira. Tá ruim, tira. Lá na Argentina, a direita tá ruim, tira. Entrou de esquerda. Uma hora tem que melhorar. Uma hora tem que melhorar para eles lá. E para nós aqui, já está passando a hora de melhorar. Daqui um dia quem está na rua será nós. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Alfredo Landim. Na sequência, vereador Jean Carlos, pela liderança do PTB.
Obrigado, presidente. Só quero registrar aqui o evento realizado na quarta-feira, 6 de novembro, no SENAC. Agradecer a gerência do SENAC pela sessão do local e agradecer também a todos que participaram, os colegas que lá estiveram, e registrar os servidores públicos que foram homenageados e também aos demais. E todos os anos estaremos selecionando os servidores, e que esse foi apenas o terceiro ano da Comenda Gerson Pereira de Araújo. Então apenas 60 servidores até o presente momento foram contemplados, mas que com o passar dos anos nós teremos a oportunidade de estar homenageando outros tantos servidores. Agradecer o cerimonial pelo trabalho realizado lá, todo o pessoal aí das gravações aí, participaram lá conosco, e dizer que foi um evento muito bem organizado e que os homenageados saíram satisfeitos e que nós estamos com certeza cada ano que passa melhorando ainda mais. Então fica aí o registro, o agradecimento, e em nome dos 20, a todos os servidores públicos que estiveram lá e também aqueles que ainda não foram contemplados, mas que certamente também serão, porque essa homenagem, na verdade, é extensiva aos 10 mil servidores. Eu vou a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Na sequência, pela liderança do PRP, vereador Pedro Mariano.
Bom dia, senhor presidente. Muito obrigado. Eu também quero fazer o uso, quarta-feira, dia 6, Jean, parabéns. Aquele evento teve lá, aquela festa, muito bonito para o funcionário público. Geralmente faz a festa num dia, aquela confraternização. Mas aquele dia nós estávamos fazendo homenagem àquele servidor, mais de 20 servidores, que receberam a comenda de Gerson Pereira, que foi um funcionário, né, no município, mais de 30 anos, onde o filho dele, o coronel, estava lá também, Edmilson, prestigiando, fazendo, compondo a mesa, onde o senhor, presidente, naquele momento o senhor estava presidindo a mesa lá, Jean. E há 3 anos da propositura de Vossa Excelência, criando isso, lembrando, eu queria só sugerir para o senhor que não fazer só 20, mas mais, que cada um de nós, vereador, pudesse indicar um funcionário do município para estar ali sendo homenageado, porque hoje nós temos mais de 6 mil funcionários aí entre a Câmara Municipal e a Prefeitura. Então fica aqui o meu dizer, dando parabéns ao Jean. E dando parabéns ao Jean, a gente está parabenizando toda a Câmara Municipal, que essa propositura saiu daqui da Câmara Municipal, que abrange todos os funcionários públicos do município de Anápolis. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Pedro Mariano. Na sequência, pela liderança do PSC, vereador Lélio Varenga.
Obrigado, presidente. Presidente, voltando ainda ao assunto que hoje está dominando essa casa, né? A respeito das reformas que estão sendo feitas, a questão do desemprego, isso é resultado de um governo desastroso que veio para trás aí. Não é resultado desse governo agora. O governo está tentando organizar, botar as reformas para botar a casa em ordem. Se a reforma existe, porque acabaram com a Previdência Social, acabaram com tanta roubalheira que aconteceu aí, não é verdade. E também, senhor presidente, a gente poderia lembrar aqui que dos 11 ministros do STF, 7 foram indicados pelo Lula e pela Dilma, mais 2 pelo PMDB, que é aliado também do PT. Então são 11 dos 11, 9. Então são 9 ministros que têm aí a cumplicidade, que têm aí, como se diz, o rabo preso com esse governo. Volto a dizer que nós precisávamos de ter o STF que fosse independente. E só tem uma forma de ser independente, é através de concurso público, que você não fica devendo favor para ninguém. O dia que isso acontecer, aí sim nós poderemos dizer que são poderes independentes. Do jeito que é feito, nunca será independente. Lembrando também que nós temos ainda que suportar esses ministros aí, até 2043, por exemplo, o caso Alexandre de Moraes. Então nós temos muitos anos ainda para aturar esse bando aí que nós pagamos aí em torno de R$40 mil cada ministro recebe de salário, fora as gratificações. Pois é, você que trabalha de sol a sol para ganhar um salário mínimo de R$1.000 para pagar esses aí que é para defender a lei, ser o guardião da lei, você vê o que aconteceu aí. Ao invés de guardar a lei, está guardando aqueles que interessam, aqueles que realmente não fazem nada pelo nosso país. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Lélio Varenga. Na sequência, pela liderança do Podemos, vereador João da Luz.
Obrigado, presidente. Agradecer o Fernando por conceder a palavra. Eu sou um observador. Nós estamos vivendo agora um momento de transformação, onde a esquerda concedeu o poder para a direita. E a direita, no meu ponto de vista, a direita, Lélio, não, estou no centro, sou um observador. A direita é o seguinte: pobre e bom é aquele que dá lucro e que paga imposto. Eu estou torcendo para que a direita avance, porque as reformas que estão apresentando, agora com a reforma da Previdência, por exemplo, quase 1 trilhão de economia em 10 anos. Quem está pagando essa conta? É o povo. O nosso povo brasileiro é um povo solidário e ele está capaz, sim, ele é capaz, sim, de se adaptar. Agora nós precisamos de ver o que? Resultado positivo proposto pela direita. E nós estamos torcendo para isso. Que as políticas, né, principalmente as de iniciativa, né, do empreendedorismo, da desburocratização que nós estamos vendo aí sendo apresentado, que isso possibilite que venha novas ideias para as pessoas criar o seu próprio negócio. Agora eu fico preocupado com o seguinte: tem pobre que está sofrendo e o nível de desemprego está crescendo muito pouco. O nível de desemprego está abaixando. Está abaixando muito pouco. A gente espera que esse nível ele chegue a um nível aceitável. E agora o que preocupa é o seguinte: é direitos do cidadão, do trabalhador, com essas reformas que estão sendo atacados. Estão atacados para poder viabilizar o quê? A parte empresarial. A gente fica preocupado para poder resgatar esses direitos depois. A gente vê a terceirização, a gente vê as privatizações avançando. E até que ponto isso vai chegar para beneficiar o pobre? Então nós esperamos que Deus abençoe a nossa nação e que esse governo da direita dê certo. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Na sequência, pela liderança do PDT, vereador Paulo de Lima.
Presidente, eu queria deixar aqui uma notícia que nós tivemos agora no último final de semana, no último sábado, lá no Reni Cury, Prefeitura em Ação, onde tivemos diversos atendimentos através da Prefeitura com o nosso prefeito Roberto Naves e toda a secretária e todas as secretarias, tivemos lá prestando serviço àquela comunidade. Então, foi muito importante, tiveram muita gente lá participando e muita gente sendo atendida. Então, queria agradecer aqui a Prefeitura por mais essa ação, né? E o prefeito Roberto Nato, toda a sua equipe lá, trabalhando em benefício da população. Mas eu queria deixar aqui só um recadinho para o pessoal da esquerda, que o Bolsonaro só tem 9 meses de governo. Não tem 16 anos, não. Eles esqueceram disso. Fica comparando o Bolsonaro, o governo Bolsonaro, com o governo Lula, com o governo Dilma. Não tem lógica. Não tem qual cabimento. Qual? Não vai dar nem um ano A comparação mais besta do mundo. E falar com o Lula internacional, internacional na Bolívia, na Venezuela, Luiz Lacerda. É o que eu conheço aí, pode ser até internacional. É porque saiu daqui do Brasil, é internacional, né? Ele comanda Bolívia, Venezuela, Brasil não. Brasil ele não comanda não, aqui não tem vez não. Aonde que ele for tem problema para ele. Ele tem que cumprir a prisão dele. Ah, é Cuba. Não, é Cuba lá, é fechadinho lá. É. Só entra o dinheiro que ele manda para lá, é só isso que anda. Então eu acho que ele tinha que ficar calado, o Baurão tem razão. Devia participar mais da vida dele, com a namorada nova dele, curtir a vida dele. Então é muito mais importante para ele. Deixa o Brasil andar, gente, pelo amor de Deus. Vamos crescer o Brasil. A Mercedes-Benz agora anunciou que a frota dele está vendida até 2021. O Brasil vai crescer, mesmo que a esquerda não queira, o Brasil vai crescer, as coisas vão acontecer no Brasil. Até 2021, Baurão, não tem mais como fazer pedido da Mercedes-Benz do Brasil. Então... é isso, então nós estamos aqui hoje para dizer que chega de pessoal do Lula, vamos ajudar o Brasil, pessoal do PT, pessoal da oposição, quem for da oposição, ajude o Brasil, nós precisamos de ajuda, nós não precisamos de destruição. 16 anos de PT e agora 9 meses de Bolsonaro, que comparação mais besta é essa? O Landim tem que parar com essa comparação doida, pelo amor de Deus.
Obrigado, vereador Paulo de Lima. Vossa Excelência, quer um minuto de réplica? Só... com a palavra, vereador Luiz Lacerda.
Não, apenas para dizer o meu grande amigo Paulo de Lima, primeiro, o senhor tem que ficar mais atualizado aí dos assuntos mundiais. E segundo, eu gostei do exemplo que o senhor citou aí, a Mercedes-Benz. Carro de pobre, né, vendendo, paga, vários pobres agora vai poder comprar seu carro, né? A Mercedes-Benz ampliando...
Mercedes-Benz caminhão, doutor, para frete, para o povo trabalhar.
É, isso. Para o pobre também, né? Comprar.
O pobre também compra carro, não pode não?
Tá. No governo Lula comprava. Devolva a palavra, presidente. Vou bater boca.
O município está fazendo. Está fazendo a permuta e também permitindo que compra os imóveis para as igrejas. A gente tem como exemplo algumas igrejas, mas de forma especial aqui, do bairro São Carlos, que há tempo a gente está precisando fazer uma ampliação na paróquia e não podemos fazer porque estamos presos na renovação dessa concessão do uso lá. Então quero cumprimentar o executivo por trazer esta casa aqui, um assunto tão importante, permitindo que as igrejas que já estão ali há tempos, há anos ali, possam realmente adquirir ou de forma permutária ou sinal de forma realmente remunerada, né? Então, cumprimento mais uma vez o executivo por esse projeto importante para a cidade de Anápolis, importante para todas as nossas paróquias e os nossos templos religiosos. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Lélio Varenga. Na sequência, Lizinha José Borges.
Já fui contemplado aí pelo vereador Ederson e também agora pelo vereador Lélio. Mas até quando esse assunto veio à pauta, foi antecipado aí pelo líder do governo na casa, e até sugeri que outras instituições também fossem beneficiadas por esse projeto, dada assim, a importância dele. Nós temos essas questões aí de legalização, de alvará de funcionamento, uma série de coisas aí que tem como necessidade de ter a posse de alguma forma daquela área. E outras instituições também. Nós temos várias instituições aí que prestam serviço relevante para o município, casas de recuperação, não chama mais casa de recuperação, né, vereador Edson? Agora, comunidades terapêuticas e muitas outras que têm área cedida pelo município que presta igualmente um serviço de relevância. E pelas questões colocadas dentro da lei também, essas pessoas não poderão desviar o fim próprio dessas instituições. Então, eu acho que vale muito a pena a gente, se for o caso, se tiver aí possibilidade, a gente incluir outras organizações também nessa lei. Ampliá-la ainda mais, que é isso que essa casa faz. Né? O que vem do executivo, vem dos vereadores, a gente tenta melhorar o que for possível. Se for possível, nós vamos trabalhar nesse fim aí também. É isso, muito obrigado.
Obrigado, vereador Lizier. Na sequência, Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Também confirmar esse projeto, entendemos de relevância, importante. É complexo porque envolve áreas públicas. Eu acho que é uma boa saída, sim, para viabilizar a regularização de algumas instituições religiosas. Mas nós estaremos acompanhando toda e qualquer providência nesse sentido. Seja das alienações, seja com as permutas das áreas, para que nós possamos de perto acompanhar e que sejam mantidas as finalidades, conforme a própria lei determina. Portanto, uma importante atitude, e que certamente vai facilitar que com essas regularizações várias instituições religiosas possam regularizar suas edificações, possam regularizar suas pendências em relação à questão diária, mas estaremos fiscalizando e acompanhando todas elas. E certamente que seja proveitoso para todos que tenham aí as pendências a ser regularizadas. Obrigado, devo a palavra.
Obrigado, senhor presidente. Também, a gente tem que começar aqui, Fernando, parabenizar o prefeito que tomou que essa discussão, Fernando, eu deito aqui, tem essa discussão, problema de terreno das igrejas, como faz católico, como faz evangélico, viu, Éder, líder? Então, vem essa discussão há muito tempo, e agora tem um projeto para fazer essa regulamentação desses terrenos do município, que muitas vezes a igreja já estão ali. E não vai ser uma doação, que vai ser vendido, Léo, né? Mas numa condição em que aquela igreja, determinação, a crença, vai ter condições de estar pagando, mas um terreno que é deles. E quem é dono é quem registra. Então vai ser, isso é há 20 anos que a gente vê essa discussão. E agora, eu acho que a gente tem que dar um parabéns aí pro executivo, pro prefeito, ter tomado a postura, que é esse projeto de autoria dele, enviando aqui para essa casa, e é onde que as comissões debruçaram em cima do projeto, Comissão de Justiça, a de Desenvolvimento, a de Finanças, e hoje está aqui para a gente votar. Então, eu acho que vai passar tranquilo, e que aqui fica também essa Câmara, também com essa responsabilidade, autorizando o prefeito fazer doações e também vender para as determinações igreja aqui no, na cidade de Anápolis. Eu vou falar, presidente.
Obrigado, vereador Pedro Mariano. Na sequência, pastor Elias Ferreira.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, na discussão desse projeto do prefeito, também quero aqui dar meus parabéns a ele da forma como conduziu esta casa e quero crer, e até por questão de ordem, que houve alguns vereadores na Comissão de Constituição e Justiça que quis questionar a questão do tempo. Eu creio que deve ter feito, está na emenda, né, líder do prefeito, mas dar meus parabéns, porque há muitas igrejas que estão aguardando essa posição até para poder fazer os seus investimentos, para ter a certeza do terreno, que possa fazer dentro da lei e que tudo dê certo. Entendendo bem aquilo que nossos colegas já disse aqui, não é dando, mas sim fazendo com que a instituição, a organização possa comprar, né? Nem que seja com prazo, igual seria de 200 e poucos meses, mas agora devo que venha a mudança aí na emenda. Mas é muito importante, porque com isso destrava e as igrejas, as instituições podem sim fazer o seu trabalho, que é muito mais do que merecido. Obrigado, e vou parar para o senhor presidente.
Obrigado, vereador pastor Elias Ferreira. Na sequência, vereador Wederson Lopes.
Senhor presidente, quero então aqui parabenizar os vereadores pelo apoio a esse projeto. Parabenizar aqui o prefeito Roberto, que encaminhou esse projeto, essa Casa de Leis, mostrando a sensibilidade e para a população entender. Hoje, essas instituições religiosas, elas já estão instaladas nesses terrenos. Foi permitida a instalação. Quem é que vai chegar lá e vai tirar essas instituições religiosas? Já fazem o seu trabalho na região, naquele bairro. Então, fica um impasse. Então, tem que se ter avanços na legislação para se resolver problemas como esse. Então, essa foi a iniciativa, né? Nós cobramos ali ao prefeito há um tempo atrás, apresentamos para ele aquilo que estava sendo feito em Aparecida de Goiânia e até em Goiânia, e o prefeito sensível, tive uma reunião com o presidente Leandro também, juntamente com o prefeito há um tempo atrás, e ele encaminhou para essa Casa de Leis esse projeto, e aqui na casa, ainda nas comissões, nós tivemos a oportunidade, dentro das comissões, de apresentar emendas melhorando ainda mais. Esperamos que o prefeito possa acatar essas emendas, que facilitam, inclusive, o pagamento dessas instituições em até 240 meses. Vamos votar daqui a pouco as emendas, mas é importante entender isso. É resolvendo um problema que não tinha solução, um impasse que não haveria outra forma de resolver que não a alteração da legislação ou o projeto de lei regulamentando essa situação, e é isso que está sendo feito. Então, eu creio que aprovaremos hoje em primeira votação
E a partir daí, essas organizações religiosas, elas terão a possibilidade ou de permutar, às vezes ele tem uma área em outro local, vai permutar por aquela área onde está instalada a sua instituição religiosa, ou de comprar, caso seja aprovada a emenda, parcelada em até 240 vezes. Então eu creio que é um momento importante que nós estamos vivendo aqui nessa Casa de Leis, momento importante aqui na cidade de Anápolis, onde está sendo dado o respaldo e o reconhecimento ao belo trabalho que as igrejas prestam na cidade de Anápolis. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Ederson Lopes. Na verdade, realmente nós participamos, né, da elaboração desse projeto, tendo em vista que a Aparecida de Goiânia, né, teve um projeto piloto para que a gente pudesse estar esmiuçando esse projeto aqui para Anápolis. Vossa Excelência também preocupado também com o segmento evangélico, corroborou bastante para que esse projeto finalizasse, eu da parte católica, né, e dizer que vai resolver problema documental de muitas igrejas aqui no município e distritos de Anápolis esse projeto. É, obviamente que o vereador Jean Carlos acompanhou lá na CCJ a tramitação, então acho que quem ganha com isso é o município, é a população e é as nossas igrejas. Não havendo mais inscritos para discussão, o projeto está em votação. O vereador Alfredo Landim sugeriu que fizesse votação nominal, mas eu acredito que não tenha nenhum colega parlamentar contra esse projeto. Então, não, acho que não há necessidade. Então, o projeto está em votação, votação simbólica. Os contrários se manifestem. Então, por unanimidade dos presentes, o projeto está aprovado em primeira votação. Agora, passa a palavra à primeira secretária para a leitura de uma emenda modificativa.
Emenda modificativa, a fim de modificar o caput do artigo 1º e seu parágrafo único, além do caput do artigo 2º e do artigo 4º, que passarão a ter a seguinte redação. Artigo 1º. Autoriza alteração de destinação, fins e objetivos originais de áreas definidas em projetos de loteamento como áreas públicas municipais de qualquer espécie para regularização fundiária de imóveis ocupados por organizações religiosas, desde que estejam efetivamente atendendo seus objetivos finalísticos no local mediante permuta ou a devida compensação financeira. Parágrafo único. Para os efeitos desta lei, são consideradas organizações religiosas aquelas pessoas jurídicas de direito privado, na forma do artigo 44, inciso 4º do Código Civil, destinadas a fins exclusivamente religiosos, assumindo a forma de igreja, mosteiro, sinagoga, centro de catequese, convento, casa paroquial e congêneres.
A emenda modificativa... Tem mais um parágrafo?
Desculpa, presidente, é porque eu estou achando que esse microfone está falhando. Tá, não está? Ele desliga e liga o tempo todo. Artigo 2º. Autoriza regularização dos imóveis públicos apossados por entidades ou organizações religiosas que tenham se instalado no imóvel, bem como que possuem processos administrativos de permuta protocolizados até a data da promulgação desta lei. Artigo 4º. O pagamento em moeda corrente será realizado segundo o valor venal do imóvel ocupado pela entidade religiosa, sem considerar o valor das acessões e benfeitorias realizadas pelo ocupante, podendo ser parcelado em até 240 vezes.
Agora sim, a emenda modificativa está em discussão.
Discutindo, presidente.
Com a palavra, vereador Ederson Lopes.
A emenda modificativa do artigo 1º, do parágrafo único, do artigo 2º, foi orientação da Procuradoria, só para deixar mais claro que a Câmara, o Legislativo, está autorizando realmente a essa permuta ou a venda dessas áreas e alterando a sua finalidade. Agora, a outra emenda, a última emenda aí, realmente foi um trabalho da comissão. A comissão chegou no entendimento de que, para ajudar realmente essas igrejas, principalmente as igrejas menores, esse parcelamento de 240 vezes iria facilitar essa regularização. Então foi uma iniciativa da Casa de Leis, uma iniciativa das comissões, e que nós pedimos aí o apoio da Câmara para que seja votada essa emenda conforme está relatado aí pela nossa primeira secretária Eline. Deu a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Ederson Lopes. A emenda ainda está em discussão. Em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. A emenda está aprovada por unanimidade dos presentes. Palavra com a primeira secretária.
Projeto de Lei Ordinária 061 de 2019, de autoria da vereadora Eline Rosa, que determina atendimento preferencial e direito ao uso de vagas preferenciais de estacionamento às pessoas portadoras de fibromialgia e da outras providências. Comissão de Constituição e Justiça, Comissão de Direitos Humanos e Cidadania e de Finanças foram favoráveis ao projeto.
Tem pedido de vista nesse projeto? Não. O projeto está em discussão.
Discutindo.
Com a palavra a autora, a vereadora Eline Rosa.
Só para esclarecimento dos nobres vereadores, esse projeto ele veio juntamente com outro de fibromialgia. E no dia eu expliquei um pouquinho sobre essa doença, não vou entrar em detalhes técnicos aqui também não. Mas quem tem essa doença, por vezes fica com dor o dia inteiro, em todos os membros do corpo, e o que os vários pacientes reclamam é que até o cabelo dói. Esse é o que a gente sempre escuta. Então, na verdade, eu não estou criando novas vagas preferenciais, eu só estou querendo que pacientes fibromiálgicos sejam incluídos também dentro das vagas já existentes, com devido cadastro junto à CMTT, tudo conforme a lei já prevê para outros casos. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereadora Eline Rosa. O projeto ainda está em discussão. Em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. O projeto está aprovado por unanimidade dos presentes. Palavra com a primeira secretária.
Projeto de lei ordinária 172 de 2019.
Projeto prejudicado pela ausência da autora. Próximo projeto.
Projeto de lei complementar número 211, de autoria da vereadora Eline Rosa, que acrescenta os parágrafos 4º, 5º, 6º e 7º ao artigo 60 da Lei Complementar 120, de 30 de junho de 2006, e da outras providências. Comissão de Constituição e Justiça e Urbanismo foram favoráveis com emenda supressiva. E é isso.
Projeto de Lei Complementar 211-2019 está em discussão.
Questão de ordem, presidente.
Pois não, vereador Lisier.
Estava aguardando a autora comentar o projeto, discutir o projeto, como ela não fez, eu gostaria que ela esclarecesse quais as alterações que estão sendo feitas na lei, por gentileza. Para esclarecer a nós, vereadores, também quem está nos assistindo, né? Porque está só citando, vai fazer alterações, mas não fala quais são as alterações.
Esse projeto de lei, ele acrescenta os parágrafos 4º, 5º, 6º e 7º, ao artigo 60 da Lei Complementar 120. A Lei Complementar 120, ela é o código de construção, como chama o código? Código de edificações do município. E esse artigo 60, ele trata da questão dos elevadores e das escadas. E nele já existe a obrigatoriedade de prédios a partir do 5º andar que tem um elevador. Eu acrescento os artigos aqui só colocando a obrigatoriedade também de se colocar o gerador de energia, pelo menos para o elevador, nesses casos em que já é obrigatório o elevador. E só altero isso. E a emenda supressiva, na verdade, o vereador Ederson colocou, porque existe um artigo lá que prevê algumas questões de administração do porteiro em relação a essa questão do gerador. Então, ele está suprimindo esta. Então, o projeto, ele trata disso. Obrigando quem já é obrigado a ter o elevador, a ter o gerador elétrico para este elevador.
Satisfeito, vereador Lisier?
Perfeito, é isso aí que nós precisávamos saber, né? Porque alguns vereadores já passou com essa lei há algum tempo, talvez não se lembre mais, e os nossos ouvintes também. Obrigado.
Eu que agradeço. O projeto ainda está em discussão. Em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. O projeto está aprovado por unanimidade dos presentes. Agora passo a palavra para a leitura da emenda supressiva.
Emenda supressiva. A fim de suprimir a alteração do parágrafo 6º do artigo 60, supramencionado. Vou voltar no projeto, nele consta qual seria o artigo 6º. Parágrafo 6º, na verdade. Eu estava sugerindo a alteração no sentido de, para melhorar o funcionamento do sistema de emergência, porteiros e zeladores poderão realizar cursos de aperfeiçoamento e manuseio dos aparelhos geradores para que tenham presteza e segurança em sua utilização com apoio dos órgãos competentes do poder público.
A emenda supressiva está em discussão.
Continuando, presidente.
Com a palavra o autor, vereador Ederson Lopes.
Senhor presidente, a vereadora Eline apresentou um projeto de lei com essa ementa, com essa finalidade, e nós a orientamos para que fosse feita uma alteração no Código de Edificações, porque ele tem um capítulo no Código de Edificações que trata exclusivamente da questão de elevadores, inclusive enquanto estava como diretor de habitação, foi alterado inclusive um dispositivo nessa lei, encaminhado aqui para essa casa, se não me engano, no ano 2017, onde obrigaria, a partir da quantidade de pavimentos, fosse instalado 2 elevadores, no mínimo. E foi encaminhado para essa casa de leis para alterar esse artigo, porque isso fica a critério da empresa, fica a critério do responsável técnico pela instalação dos elevadores, e nós não interferimos nisso. Agora, a sugestão é que haja, para dar maior segurança, o gerador para o elevador. Só que esse artigo especificamente, que nós estamos orientando a supressão, ele não trata do assunto, ele trata de cursos para o porteiro, cursos para o vigilante. Então isso não cabe ao Código de Edificações. Isso aí é uma questão do prédio, uma questão lá do condomínio. Eu penso, inclusive, que essa situação, geralmente quando acontece problema no elevador, ou até mesmo no gerador, é acionado, é a empresa que forneceu, que são as pessoas que são qualificadas para esse tipo de serviço. Mas eu pedi só para suprimir esse artigo, porque ele não cabe no Código de Edificações, ele está no local errado, e eu acho que não vai alterar em nada a intenção do projeto da vereadora Eline.
Devolvo a palavra. Obrigado, vereador Ederson Lopes. A emenda ainda está em discussão?
Discutindo.
Com a palavra, vereador Jean Carlos.
Na verdade, não apenas na emenda, mas aproveitando ainda em tempo, o projeto vem a calhar pelo fato que nós, infelizmente, vivemos num momento em que nós agora há pouco sentimos na pele. A queda de energia é constante aí e, infelizmente, ontem mesmo na região do Arco Verde, Setor Sul, às 15 horas, desde as 15 horas, foi postado aqui, ó, 8 horas da noite, estava sem energia. Então, realmente, fica refém de situações que criando alternativa. E essa é uma alternativa. Aqueles que são obrigados a instalar os elevadores vão ter que agregar seus empreendimentos esse custo. Porque, na verdade, é importante que tenha mesmo resguardado a manutenção aí dos elevadores. Eu me recordo aqui que nós estabelecemos uma obrigatoriedade também de elevadores para as agências bancárias, em uma lei municipal de minha autoria, onde há atendimento no piso superior. Então, realmente, é a maneira correta, alterando o Código de Edificação. Então, portanto, em relação à supressão, também concordo, porque ela já entra numa prerrogativa que é de determinação do trabalho, das profissões. Então, está correta também a emenda e eu acompanharei. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. A emenda está em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. A emenda está aprovada por unanimidade dos presentes. Passo a palavra à secretária para leitura e votação de moções e indicações.
Moção de pesar de autoria do vereador Paulo de Lima, a ser encaminhada à família do senhor Dr. José Roberto Carneiro de Araújo. Moção de pesar, vou corrigir a autoria. Vereadores Luiz Lacerda e Paulo de Lima. Moção de aplauso de autoria do vereador Luzimar Silva, a ser encaminhada ao Centro de Educação Infantil Rainha da Paz, o qual esteve completando 8 anos de funcionamento. Moção de aplauso de autoria do vereador João da Luz, pelos 55 anos do COMEP, Congresso das Mocidades Evangélicas Pentecostais. Indicação de autoria do vereador João da Luz, a ser encaminhada ao senhor prefeito, para a inclusão da modalidade Artes Marciais na grade curricular do Ensino Fundamental 1 e 2 no município de Anápolis.
As moções de indicação estão em discussão. Inicialmente, Paulo de Lima, logo em seguida, Luiz Lacerda e João da Luz. Com a palavra, Paulo de Lima.
Essa moção que eu, juntamente com o meu colega Luiz Lacerda, apresentamos aí, é doutor José Roberto. Ele faleceu nesse último final de semana. Nosso amigo de muitos anos, amigo do Luiz Lacerda, toda a família, a esposa dele e tudo mais. Trabalhou juntamente com o Luiz Lacerda. Ele também foi meu cliente, meu amigo particular. Então, a gente sentiu muita falta dele, vai sentir muita falta do Dr. Zé Roberto. Infelizmente faleceu. Meu sentimento a toda a família e toda a comunidade médica de Anápolis, né, que perde um grande profissional. Que
que Deus tenha num bom lugar. Obrigado.
Obrigado, vereador Paulo de Lima. Na sequência, vereador Luiz Santos Lacerda.
Da mesma forma, senhor presidente, inclusive pedi para o nobre vereador Paulo de Lima para que eu pudesse assinar junto essa moção de pesar, porque realmente estou bastante pesaroso pelo falecimento desse grande profissional da oftalmologia que nós perdemos aqui em Anápolis na semana passada. Ele, proprietário ali, juntamente com a sua esposa, também oftalmologista, ali da clínica Santa Terezinha, ali na Praça das Mães, doutor Zé Roberto, um profissional de excelência que realmente que a gente perde. E temos aí a doutora Alaíde, a sua esposa, que certamente agora estará dando continuidade ao trabalho ali, ela que já, junto com ele aí, já atendeu milhares e milhares de pessoas nessa área da oftalmologia aqui na cidade de Anápolis. Então, realmente, uma grande perda. Que Deus possa confortar aí a doutora Laíde e toda a sua família nessa perda realmente irreparável da morte aí do doutor Zé Roberto. Obrigado, presidente. Eu vou falar.
Obrigado, vereador Luiz Lacerda. Na sequência, vereador João da Luz.
Obrigado, presidente. Essa moção de aplauso direcionada ao Congresso das Mocidades Evangélicas Pentecostais de Anápolis, ela é merecedora porque esse COMEP, ele é referência em todo o país, pois foi um dos primeiros grandes movimentos para os jovens na década de 60, abrindo a visão dos nossos jovens cristãos, formando líderes e incitando sua vontade em criar trabalhos de excelência com um único propósito. Nos dias de congresso, são ministrados palestras e cultos com muito louvor. Acontecem também fóruns no ambiente do congresso evangélico, onde são discutidas questões que os jovens vêm enfrentando. O evento, que é direcionado para o público jovem da cidade de Anápolis e de outros estados, vem a cada ano que passa inovando seus projetos em estrutura, entretenimento para os jovens cristãos e também para os jovens não cristãos. Sabemos que não nos dias em que se passa o carnaval, não há nenhum evento em que se possa definir conceituando em informação de qualidade. A conscientização sobre os direitos e deveres, convivência social, perigos relacionados à saúde e como viver uma vida digna resgatando os valores da família. A sua história começa em 1964, na sede da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Anápolis, quando o pastor Antônio Alves Carneiro realizou o primeiro congresso da União das Mocidades das Assembleias de Deus do Estado de Goiás, a UMADECO. Então nós estamos direcionando essa moção de aplauso, porque esse congresso ele vem acontecendo e ainda não tivemos ainda um reconhecimento do poder público legislativo, eu peço apoio dos novos vereadores para essa moção de aplauso. Obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. As moções e a indicação estão em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. As moções e a indicação estão aprovadas por unanimidade dos presentes. Palavra com a primeira secretária.
Requerimento de autoria do vereador Leandro Ribeiro, solicitando a realização de audiência pública sobre o Dia Nacional da Consciência Negra, no dia 18 de novembro de 2019, às 19 horas, no plenário Teotônio Vilela. Requerimento do vereador Lisier José Borges, solicitando à CMTT a instalação de uma lombofaixa na rua 2, quadra 2, lote 45, na Chácaras Colorado, próximo ao Parque Pireneus. Requerimento do vereador Leandro Ribeiro, solicitando à Secretaria de Meio Ambiente o serviço de revitalização, limpeza e manutenção da Praça Gilson Mendes, na rua Borba Gato, quadra 31, lote 4, setor Village Jardim. Requerimento do vereador Pastor Elias, solicitando à Secretaria de Obras atenção ao pedido da reforma predial e revitalização do centro comercial do bairro Vila Esperança. Requerimento do vereador Pastor Elias, solicitando a Saneago reparos em tubulação com vazamento de água na rua José Patrocínio, quadra 10, lote 17, no bairro Jardim Palmares. Requerimento do vereador Alfredo Landim, solicitando à Secretaria de Obras serviço tapa buraco em toda a extensão da rua Henriqueta Bittencourt, no bairro Vivian Park. Requerimento do vereador Alfredo Landim, solicitando à Secretaria de Obras serviço tapa buraco em toda a extensão da rua Sueli LFP Braga, no bairro Vivian Park. Requerimento do vereador Alfredo Landim, solicitando à Secretaria de Obras serviço tapa buracos em toda a extensão da rua Ilmo Tibúrcio Braga Bittencourt, no Vivian Park. Requerimento do vereador Telly Júnior, solicitando à CMTT uma lombofaixa em frente à igreja, na Avenida Presidente Vargas, quadro 14, lote 18, na Vila Goiás. Requerimento do vereador Telly Júnior, solicitando à CMTT uma lombofaixa na Avenida Dona Elvira, quadra 3M, lote 9, na Santa Maria de Nazaré. Requerimento do vereador Telly Júnior, solicitando à Secretaria de Obras que seja asfaltada a rua JP06, quadra 7, no bairro Jardim Primavera, primeira etapa. Requerimento do vereador Telly Júnior, solicitando à Secretaria Municipal de Saúde a manutenção do ar-condicionado no posto de saúde do Arco Verde. Requerimento do vereador Telly Júnior, solicitando à CMTT um quebra-molas na Avenida das Rosas, quadra 4, lote 27, no bairro Alexandrina. Requerimento do vereador Telly Júnior, solicitando a utilização do plenário Teutônio Vilela para prestação de contas da Saneago no dia 5/12. Requerimento do vereador Telly Júnior e da bancada feminina da Câmara, solicitando o plenário Teutônio Vilela para realização de sessão solene em comemoração ao Dia da Mulher Empreendedora.
Obrigado, primeira secretária, vereadora Helena Rosa. Os requerimentos lidos estão em discussão.
Discutindo, presidente.
Inicialmente, vereador Pastor Elias Ferreira.
Senhor presidente, quero discutir um desses requerimentos. No caso, esse lá do prédio do centro comercial do bairro da Vila Esperança. Eu estive lá presente, a pedido dos trabalhadores daquele local, e pude constatar que precisa de haver uma reforma ali nos banheiros, troca de lâmpada. E quero pedir aqui, quem sabe, o nosso secretário Adriano Baldi, para ver o que pode ser feito concernente a uma pessoa tomar de conta daquele local. Porque até então, quem está tomando de conta são os próprios pessoal dali, mas está ficando muito aquém e a reclamação é muito grande. Então, quero contar com o apoio do Adriano Baldi, né, da Secretaria de Desenvolvimento e também ao nosso secretário ali de obras, para que faça um trabalho referente ali o centro comercial do bairro da Vila Esperança, pois é um local frequentado por muitas pessoas e que requer o cuidado também do lado da nossa prefeitura. Obrigado, senhor presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Pastor Elias. Na sequência, Alfredo Landim.
Obrigado, senhor presidente. Presidente, é só para falar desse requerimento, o período chuvoso começou agora. E a Saneago, ela abre as ruas para fazer novas instalações e não tampa aqueles buracos. Fica aqueles buracos transversal com um quebra-mola inverso. Então, o pedido para tapar esses buracos é só que eles agilizem nesse sentido para acabar com esse problema nas nossas ruas, que estavam as ruas, estavam maravilhas nas ruas e agora ficou toda cheia de buracos. Em quase todo lugar que a gente passa, a Saneago não faz o reparo. É só isso, devolvo a palavra, obrigado.
Obrigado, vereador Alfredo Landim. Os requerimentos ainda estão em discussão. Com a palavra, vereador Telly Júnior.
Presidente, só discutindo a solicitação para o dia 5 de dezembro, às 9h30, vai dar numa quinta-feira, primeira quinta-feira de dezembro, para uma audiência pública, prestação de contas da Saneago. É atendimento àquela lei que foi aprovada e que ela deve uma planilha para nós, da prestação de conta do ano anterior. Porém, a lei ela tem que ser cumprida. Então, esse ano, novamente, a gente está marcando essa data para a prestação de conta desta importante temática. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Telly Júnior. Os requerimentos estão em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. Os requerimentos estão aprovados por unanimidade dos presentes. Não havendo mais assunto a ser tratado na ordem do dia, abro o espaço das comunicações. Nenhum inscrito para as comunicações. Sem mais nada a ser tratado na presente sessão, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão e convoco outra para amanhã, dia 12 de novembro, em horário regimental.